Bom dia a todos e a todas. Peço ao nosso primeiro secretário que faça a aferição de fora para a gente dar abertura nessa sessão ordinária.
Bom dia a todos. Aferição de quórum. Vereador Carlinhos da Feira. Vereador Divino Antônio de Santa Cruz, Divino do Corinthians. Vereador Jackson Charles. Vereadora Thaís Souza. Vereador Cabo Fred Cacheta. Vereador Ananias Júnior. Vereadora Celiana SOS. Vereador Rimê Júlios. Vereador Domingos de Paula. Vereador Jean Carlos. Vereador Policial Federal Suender. Vereador Dr. José Fernandes, vereadora presidente Andréa Rezende, quórum suficiente, senhora presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e já peço ao vereador Divino Santa Cruz Corinthians que faça a leitura do texto bíblico.
O Senhor não desprezeia um coração arrependido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor, purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Crie em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. O Senhor, não me afastei de vossa face, nem retirei de mim o vosso santo espírito. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e é se oferto um holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido.
Declaro aberto o pequeno expediente, já com o primeiro orador inscrito, policial federal Suenda. Perdão. Vamos ler as cintas da sessão anterior e as matérias. A gente está querendo que o Suender fale mais rápido. Só o assunto é importante, só
Suender. Síntese da ata da 11ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 11 dias do mês de março de 2025, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência da vereadora Andréa Rezende, secretariada por Jean Carlos José Fernandes, professor Marcos Ananias Júnior e amigo do autismo. À hora determinada, a senhora presidente solicitou que fizesse chamada aos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou a sessão aberta. No pequeno expediente, a senhora presidente solicitou a leitura da ata da sessão anterior. A ata foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos os projetos encaminhados às comissões. Projeto de resolução 64/2025, de autoria da mesa diretora, que altera a redação da resolução número 1, de 5 de janeiro de 2025. Regimento interno da Câmara Municipal de Anápolis para ampliar as atribuições da Comissão do Meio Ambiente e Saneamento para englobar a proteção e defesa dos animais. Projeto de lei ordinária número 65/2025, de autoria do vereador Jean Carlos, estabelece regras de segurança para a posse e condução responsável de cães e ratos perigosos ou violentas no município de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 66/2025, de autoria da vereadora Cleide Hilário, cria o programa Nenhuma Mulher Sem Casa no município de Anápolis, outras providências. Usaram a palavra professor Marcos e João da Luz. No grande expediente, usaram a palavra Divino Antônio de Santa Cruz, Corinthians, Capo Fred Cacheta, Thaís Souza, Domingos de Paula e Jean Carlos. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem Jackson Charles, Jean Carlos, Frederico Godói, Luzimar Silva, Divino Antônio de Santa Cruz, Divino Corinthians, Ederson Lopes, Policial Federal Suenda e Domingos de Paula. Houve votação de projeto, em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo 41/2025, autoria do vereador João da Luz, dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao pastor Zacarias Aniceto Fernandes e da outras providências. Retirado de pauta por ausência do autor do plenário. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 23/2025, de autoria do vereador João da Luz, dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Educação em Programação e Robótica nas Escolas Públicas Municipais de Anápolis e outras providências. A Comissão Constituição de Justiça e Redação emitiu parecer desfavorável ao projeto. O projeto foi retirado de pauta e pedido do autor e remetido ao arquivo. Projeto de lei ordinária 32/2025, de autoria do vereador professor Marcos, declara patrimônio histórico, cultural e de natureza material do município de Anápolis, a banda Lira de Prata de Santana e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei complementar 63/2025, de autoria da mesa diretora, altera a lei complementar número 547, 28 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a estrutura organizacional administrativa do Poder Legislativo Municipal de Anápolis e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moções, indicações e requerimentos. Nas comunicações, usaram a palavra Divino Antônio de Santa Cruz, Divino Corinthians, Domingos de Paula, Ramiro Altiz, Policial Federal de Suenda. Sem mais nada a tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 2 de março, em horário regimental. A ata está à disposição dos demais colegas. Correspondências do gabinete do professor Marcos Carvalho, comunicando compromisso do mandato previamente agendado e de acordo com os termos regimentais do artigo 79, o vereador não se participará da sessão do dia 2 de março de 2025. Não há projetos apresentados, protocolizados. Devolvo a palavra à senhora presidente, início do expediente.
Agora sim, declaro aberto o uso da tribuna pelo pequeno expediente. Está com o nosso primeiro orador inscrito, policial federal Suenda.
Vereador Policial Federal Suender, é do PL, fala na tribuna, na abertura dos trabalhos. A gente acompanha ao vivo aqui pela Rádio Manchester e também pela TV Câmara. São 9 horas e 48 minutos.
Bom dia a todos, bom dia a todos no plenário, a todos que estão assistindo, ouvindo. Sobre a tribuna hoje para falar sobre um assunto no meio político. Hoje quero falar sobre algumas abordagens na imprensa sobre a questão do que saiu no popular relacionada ao PL, aos prefeitos e à condução política do PL no estado de Goiás. Saiu uma nota no popular onde cita que alguns prefeitos poderiam estar somando a base do Caiado para a eleição 2026. E foi abordado pela imprensa local se aqui o PL estaria nesse sentido, em especial até mesmo o Poder Executivo, o prefeito Márcio Correia. Digo que o PL em Anápolis ele está unido numa linha temática de candidatura própria para 2026. O Márcio nunca me falou sobre saída dele do partido e acredito que isso não acontecerá. O PL é forte na cidade de Anápolis, o Márcio e nós do PL fomos eleitos buscando apoio aí do Jair Messias Bolsonaro. O Bolsonaro, que é nosso líder, eu como o vereador bolsonarista que sou desde sempre, não tenho a menor chance de moldar qualquer candidatura hoje, falar em torno de candidaturas que não seja do próprio PL. O senador Wilder está posicionado numa pré-candidatura, nós temos candidatos, pré-candidatos também ao Senado, a deputados federais, deputados estaduais. O PL não abre mão dessas candidaturas, dessas pré-candidaturas, e Anápolis vai ter nomes próprios também para candidaturas, em especial deputado estadual, deputados federais possivelmente. E por isso que eu coloco bem as claras da união do PL relacionada à linha que vem atuando. O senador Wilder, os deputados o Gayer, o Fred Rodrigues, vice-presidente também do PL, em torno de candidaturas próprias para o PL no estado de Goiás. Então, deixar bem tranquilo quanto a isso aí, posicionar, sempre estão falando em saída do prefeito, do PL, posicionar que está firme. O Márcio nunca falou sobre nada, sobre qualquer tipo de saída. Então, estamos firmes, posicionados na linha do PL, na linha do Jair Messias Bolsonaro, como eu falei, o nosso líder máximo dentro do PL, dentro da questão política. Então, o PL hoje tem pré-candidatos para toda a linha política, seja governo, seja Senado, seja deputados federais, deputados estaduais. É até incongruente qualquer linha que fale em candidatura diversa, até porque o PL em Anápolis foi o partido que mais obteve voto. Então, o maior partido de expressão de de votação na cidade de Anápolis. A gente não vai simplesmente jogar fora candidaturas, pré-candidaturas, nomes, e faltando um ano para eleição política. Então, hoje o PL está posicionado em candidaturas próprias em todos os níveis. Então, fica aqui a minha expressão, fica aqui a minha fala. Já conversei tanto com o presidente do PL no Estado, que é o senador Wilder, conversei com o Fred Rodrigues também, vice-presidente do Estado, e todos foram unânimes que a Goiás precisa de uma candidatura própria. Né? Nós temos o aval do Bolsonaro para a candidatura própria, então um ano ainda para candidaturas, está cedo ainda falar sobre candidaturas, mas eu quero dizer sobre essa situação, até porque foi levantado e está sendo levantado na cidade de Anápolis esses rumores de que o PL poderia estar juntando-se a qualquer outro pré-candidato. Não existe essa possibilidade nesse momento, não se foi discutido, a discussão é clara, simples. O PL tem pré-candidatos de todos os níveis, né, e não tem ninguém saindo, abandonando o barco, todos estão unidos nessa mesma linha de candidaturas próprias dentro do Estado de Goiás. Outro assunto aqui, né, eu quero falar sobre o que foi instado aí a imprensa, a mim procurado, falar sobre as questões de retorno, né, da volta de buffet, salgadinhos, enfim. Né, dizer que conversei até com a presidente, né, e sobre essa possibilidade, ela foi categórica em dizer que a linha de austeridade fiscal continua e que não vai ter retorno desses salgadinhos, desses buffets, para até mesmo porque, dentro da linha de austeridade que foi tomada, acordada aqui com os vereadores, né, vai ser modificado essa forma de buscar esses benefícios aí, podemos falar. Ok? Então, fica aqui a fala. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador policial federal Suender. Peço que nosso primeiro secretário ocupe aqui a cadeira da presidência, que eu vou fazer uso da palavra.
9:53, vereadora, presidente, André Rezende.
Bom dia a todos e a todas. Cumprimento a mesa em nome do presidente em exercício, nosso primeiro secretário, vereador Jean Carlos. Cumprimento a todos os demais colegas aqui, em nome da capitã Elisete, agradecê-la por representar a Câmara ontem num evento importante dentro da Assembleia Legislativa. Cumprimentar a todos que estão aqui no plenário, em nome de dois amigos, que é o pastor Adeilson e a pastora Sonali. Muito bom ver as pessoas querendo participar das sessões da Câmara Municipal. Cumprimento a todos da imprensa, que encontrarão esse discurso nas redes sociais, anapolinos e anapolinas que acompanham pelo nosso canal no YouTube, pela Rádio Manchester e pelo Instagram da Câmara Municipal. Nós estamos na Semana do Consumidor e, em tempos atuais, somos todos consumidores. E essa é uma pauta importante dentro do meu mandato, porque eu acredito que defender os consumidores é defender toda a sociedade. Nós temos projetos de leis importantes já em vigor na cidade, como o projeto que nós já alcançamos uma redução das fraudes e empréstimos na cidade de Anápolis. Nós proibimos a oferta de empréstimos por meios telefônicos ou telemáticos. Nós temos um projeto que visa coibir as questões de vendas de produtos próximos da data de vencimento, sem a devida orientação aos consumidores, levando a erro essas compras. Nós temos um projeto também já aprovado na cidade de Anápolis, que obriga que os restaurantes tenham pelo menos um cardápio físico, porque existem pessoas que não conseguem acompanhar os cardápios digitais, levando a excluir essas pessoas, em especial pessoas mais velhas, e também que regulamenta que precisa ter pelo menos um cardápio em braille para incluir os deficientes nessas relações de consumo. Então, é uma série de serviços prestados ao consumidor, a qual eu quero agradecer pela parceria que o PROCON tem tido com esses projetos, na fiscalização, na aplicação de multas e fazendo realmente acontecer a mudança dessa realidade na cidade de Anápolis. Quero também anunciar que nós estamos com uma ação importante dentro do Executivo e parabenizar o PROCON por isso, porque nós estamos com a van móvel do PROCON na Praça Bom Jesus, recebendo as reclamações, as dúvidas, as questões durante toda essa Semana do Consumidor. Parabenizar o diretor do PROCON e, em nome dele, parabenizar a todos os servidores do PROCON que têm feito a diferença. nas diversas ações de fiscalização que eu faço questão de ir em loco com eles, a competência do PROCON tem sido cada vez mais relevante. Parabéns, Longmar, parabéns a todos os envolvidos, e que, tendo uma cidade que respeita o consumidor, com certeza respeitará cada vez mais todos os seus cidadãos. Muito obrigada, devolvo a palavra.
Presidente, apenas recebemos aqui uma justificativa também do gabinete do vereador Leitão, do sindicato, informando que não poderá comparecer também à sessão por motivo de agenda externa. O gabinete do vereador Leitão, do sindicato.
Obrigada, vereador, primeiro secretário Jean Carlos. Já chamo o terceiro orador do pequeno expediente, vereador João da Luz.
São 9 horas e 57 minutos. O vereador João da Luz é do Cidadania. Fala por até 5 minutos.
Obrigado, presidente. Cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, as pessoas do plenário, os ouvintes da Rádio Manchester, os internautas. Uma alegria falar com vocês. O presidente da Comissão do Direito do Consumidor não poderia deixar de mencionar, né, a importância de estarmos lutando pelos direitos do consumidor. Parabenizar a fala da vereadora Andréia, realmente é uma combatente nessa área, milita defendendo os consumidores e fez uma menção realmente relevante. Nós também contribuímos para que o direito do consumidor seja respeitado na cidade de Anápolis. Nós já aprovamos uma lei importantíssima. Inclusive, é o carro-chefe do nosso trabalho, né, que foi o de aprovar a Lei 4077/2020, que autoriza o consumidor de água a instalar um bloqueador de ar. Nós sabemos que nós temos esse prejuízo histórico, que a Saneal tem que reparar para os consumidores de água. Nós aprovamos uma lei também que prioriza as pessoas nas unidades públicas e privadas, a terem prioridade as pessoas que têm doenças crônicas, as pessoas que têm uma obesidade mórbida, essas pessoas que utilizam, por exemplo, banco, qualquer unidade pública, onde tem que pegar uma fila, eles podem estar sim usando essa lei, uma lei que nós aprovamos aqui em 2021. São várias leis. Ontem, agradeceu o meu amigo Orisval, nós fizemos um podcast apresentando aí quase 30 leis aprovadas por vários vereadores, leis importantes, leis que garantem o direito do consumidor. Nós falamos a importância de você não abrir mão de correr atrás do seu direito. Às vezes a pessoa, por falta de estímulo, por falta de vontade própria, às vezes até falta de recurso, né? Hoje nós temos vários órgãos que protegem você. Por exemplo, o PROCON. Nós temos a agência que foi criada agora recentemente, a ARME, né, a Agência de Regulação Municipal. Nós temos a Defensoria Pública, nós temos o Ministério Público, nós temos vários órgãos que podem garantir. Nós temos ainda a Justiça. Se você ficar prejudicado, por exemplo, você pode recorrer à Justiça para poder, dentro desses órgãos, nenhum te atender, você pode recorrer à Justiça para a Justiça reparar o seu prejuízo. Eu tenho sido procurado no meu gabinete, eu sou o presidente da Comissão do Direito do Consumidor, a comissão tem sido procurada, são vários vereadores hoje, está aqui na Câmara de Vereadores para receber você e atender a sua demanda, se por acaso você não for atendido por nenhum desses órgãos que eu mencionei. E o importante é você ter a garantia e ter saber que você tem a órgãos para recorrer. Tem pessoas, por exemplo, ontem nós recebemos uma Dona Maria Aparecida, uma consumidora de água. Ela, com uma cisterna, usando essa cisterna a vida inteira, e ela não sabia que ela tinha que pagar pelo uso da cisterna. Aí ela coloca o padrãozinho de água, vereador Rimeiro. E aí, de repente, me aparece um fiscal, depois de 20 anos usando a cisterna. E o fiscal multa ela em mais de 15 mil reais, porque ela estava usando a cisterna dela. Então, inclusive, até falei de fazer uma moção de apelo para sensibilizar o governador, que a Saneago hoje é um órgão público que está ligado ao governo, né? Sensibilizar o governador para anistiar essas pessoas que, porventura, foram pegas de surpresa. Tem pessoas humildes que não sabiam que tinham que pagar pelo uso da cisterna. Essa é a realidade. Tem pessoas carentes até de intelectualidade. Às vezes ela não sabia que tinha uma outorga, que ela usava a cisterna, ela tinha que informar para a Saneago e que ela tinha que pagar pelo uso da cisterna. E nós temos vários consumidores na cidade de Anápolis que vivem essa situação, que hoje ele não tem o direito de usar água potável, água da rua, água tratada, porque a conta que está na Saneago é milionária. E aí eles não dão conta de pagar parcela esse valor. E pagar a conta de água, eles não dão conta de pagar. Então nós vamos levantar a bandeira para defender esses consumidores e nós conseguimos aí reverter e sensibilizar o governador do estado de Goiás, sensibilizar a Saneago, que essas pessoas precisam ser anistiadas para elas poderem resgatar esse serviço importante que é a água tratada, que é a água potável na nossa cidade de Anápolis. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador João da Luz. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, abro o primeiro expediente com o primeiro orador inscrito, o vereador Fred Caixeta.
Vereador. 10:03, vereador Cabo Fred Caixeta, TRTB, o próximo orador na tribuna, a presidente Andréia. Abriu, então, um grande expediente, significa que o vereador fala por até 10 minutos. São 10:03. Questão relacionada a quem será o próximo orador.
A vereadora Celiane também estava inscrita e o Fred Caixeta trocou de lugar com ela, será a primeira oradora inscrita.
É, então, vereadora Celiane do SOS, do MDB. Vamos ouvi-la.
Bom dia a todos. Cumprimento a mesa, na pessoa da minha amiga, presidente Andréia. Cumprimento todos vocês, a imprensa. Eu acredito que a maioria da população de Anápolis e todos vocês têm acompanhado a crueldade que aconteceu nesse domingo em uma fazenda aqui em Anápolis. Foi um momento muito difícil. Assim que eu recebi o telefonema do Dr. Daniel, que é o delegado da Polícia Civil, pedindo que eu fosse até essa fazenda para dar um suporte para ele. Até então, o que nós sabíamos era que em torno de 20 animais. Chegando no local, em mais de 20 anos de proteção animal, o que eu vi foi aterrorizante. Um local onde havia animais sendo queimados, animais prontos, já reservados, separados para serem abatidos. Um local insalubre, que não deveria nem estar acontecendo naquele local. E pior de tudo também, além da crueldade com os animais, nós temos um agravante que é a saúde da população anapolina, porque essa carne também estava sendo comercializada aqui na nossa cidade. E tem outras cidades também que, mais à frente, isso compete à polícia, né, revelar a todos vocês. Mas o que eu quero falar é que ontem, a partir de, já era de manhã, das 8 horas da manhã, a polícia conseguiu o mandado para entrar dentro daquele galpão, que nós ficamos até 1 hora da manhã tentando com o juiz, promotores. Nós sabíamos que ali era o local onde essa carne era embalada, nós sabíamos que ali era onde essa carne era toda preparada de uma forma também insalubre, uma forma sem nenhum tipo de higiene, botas do pessoal que trabalhava. E acredito que vocês também tenham acompanhado o desfecho de tudo isso ontem. E o que fica para todos nós que estamos vendo, é que isso já realmente a gente vê muito em cenas de filme, a gente vê acontecer em outros locais, mas no estado de Goiás é a maior apreensão de animais de grande porte usados em matadouro. Nunca houve no estado de Goiás um acontecimento como esse. E Anápolis tem sido palco de muitas crueldades com os animais. Nós já vimos animais serem queimados, animais mortos a facada, mortos a tiro, acidentalmente, de forma proposital, mas esse caso que aconteceu domingo em Anápolis mostra a gravidade do que as pessoas são capazes de fazer, não só com os animais, mas também com as pessoas. É, a polícia está investigando, nós sabemos que já tem aí várias indícios de pessoas que estão envolvidas, empresas que estão envolvidas, e isso deixa um alerta para todos nós. A responsabilidade dessas empresas que estavam também comercializando essa carne, nós sabemos que isso pode ter ocorrido, a gente não sabe, até morte de pessoas. E um agravante muito sério é que essa fazenda pertence à JBS, que é uma empresa nacional, uma empresa de frigorífico. É, a área é uma área ambiental. A JBS também já foi notificada, eles estão sabendo do caso aqui em Anápolis. Estamos aguardando a resposta deles, inclusive. Nós já mandamos uma nota para a JBS. Portal 6 também já notificou a JBS, mas até então eles não nos responderam. E eu quero falar para todos vocês que tem muitas pessoas indo até a chácara, até o curral da prefeitura. É importante salientar que esses animais estão sob a minha guarda, guarda do meio ambiente e a guarda da Polícia Militar e Polícia Civil. Esses animais, inicialmente, agora, eles não vão ser destinados à adoção. O que nós estamos fazendo é a triagem, porque são 40 animais para serem alimentados, são 40 animais que precisam de atendimento médico veterinário. Nós estamos preocupados, nesse primeiro momento, com a recuperação deles. Nós já perdemos 2 cavalos que estavam muito desidratados, não foi possível salvá-los, mas que as pessoas tenham um pouquinho de paciência, um pouquinho de empatia, para não estar indo até o curral. Ontem a Polícia Militar...
Uma parte, vereadora.
Pode falar, deixa eu só terminar. Ontem, inclusive, a Polícia Militar esteve no curral para retirar as pessoas lá de dentro. Uma parte, vereador.
Obrigado, Siliane. Parabéns pela iniciativa de estar acompanhando, né? Nós assistimos perplexo, né? Um local onde existe um matadouro, né, de cavalos, existe um local onde faz descarneia, né, os cavalos. Mas eu estou observando até para proteger o consumidor, né? O interessante é para onde é que estava indo, né? Quais são os açougues, né, que estavam recebendo, né, os supermercados estavam recebendo esses alimentos, né, no sentido de proteger e defender o consumidor, né, que estava consumindo uma carne de equino, pensando que era de bovino, né. Eu queria, depois, se você pudesse mostrar para a gente, assim, até no sentido de dar uma resposta para a população, que a população quer saber quem é que estava comendo carne de cavalo, né. Obrigado e parabéns por acompanhar esse assunto importante para a cidade.
Obrigada, vereador João. É, a polícia já tem a lista de algumas das empresas que estavam comercializando essa carne. É, após uma denúncia, inclusive, anônima, a polícia já tem essa lista, já está sendo investigado essas empresas, e eu acredito que assim que tiver a certeza mesmo que precisam ter, eles também vão divulgar, e nós também vamos divulgar na nossa página, porque é importante a população estar atenta e a população saber de tudo que está acontecendo. É algo muito grave, né, impacta não só também a crueldade com os animais, da saúde da população, mas também o comércio de comerciantes que são honestos, né, que trabalham de forma honesta, que vendem a carne de forma honesta, e essas outras empresas estavam também comprando essa carne. Eu deixo aqui, mais uma vez, quero salientar que as pessoas que quiserem participar da triagem para adotar os animais, podem sim procurar o gabinete da vereadora Celiane. Pode fazer toda uma ficha, nós vamos fazer a triagem, vai ter uma equipe para fazer essa triagem, para que esses animais sejam doados. Nós temos animais deficientes também, animais que não serão ainda doados, porque tem animais que estão bem debilitados ainda. E as pessoas têm perguntado muito, Celiane, o Zezé de Camargo vai adotar quantos animais? Vou adotar? Sim. O Zezé é um parceiro, é uma amiga, ele já tem animais meus na chácara dele, e ele me ligou impactado com a situação. Ele se dispôs a receber esses animais, e assim que a Polícia Civil liberar os animais, nós vamos levar os animais até a fazenda dele. Ele vai estar esperando esses animais. E é isso, a gente precisa de pessoas responsáveis, que tenham condições de manter esses animais. Se manter um cavalo é como se você mantesse 20 cachorros, né? Então, não é fácil você manter um animal desse. E, no mais, fico à disposição também de vocês, para qualquer dúvida. Quem quiser visitar o curral pode falar comigo, nós vamos orientar e vamos também permitir a entrada de vocês. Muitas pessoas querem realmente só para conhecer os animais. E podem ir sim até o curral, só nos avisar, não tem nenhum problema. Devolvo a palavra ao presidente.
Obrigada, vereadora Celiane da SOS. Agora convidar o segundo orador do grande expediente, vereador Fred Caixeta.
Presidente, eu gostaria de utilizar o grande expediente quando o vereador, por questões de ética, quando o vereador Jackson Charles adentrar o plenário.
Claro, sem problema.
Ele estava aqui, mas ele saiu.
Convido o vereador
Fred
Jules para fazer uso da palavra.
Vereador Rimê Jules, é do PT, próximo orador na tribuna. A gente acompanha ao vivo pela Rádio Manchester e também pela TV Câmara. São 10 horas e 12 minutos. Vamos acompanhá-lo.
Ilustre presidenta, vereadora André Rezende, nobres pares, servidores e servidoras desta casa, profissionais da imprensa, querido povo anapolino, eu quero saudar especialmente ao nosso povo no dia de hoje, na pessoa do companheiro Joselino Pereira, que se faz presente nesta casa, ex-subprefeito do distrito de Goialândia, e na pessoa dele saúdo toda a comunidade de Goialândia, todo o povo de Anápolis. Hoje utilizo essa tribuna para falar sobre a importância da audiência pública que tivemos na noite da última segunda-feira, dia 10 de março, com servidores municipais e representantes de sindicato. É o nosso dever trazer aqui contas do que discutimos e do que conseguimos avançar. Esse foi um momento fundamental, é um momento fundamental, pois a transparência é um elemento essencial para fortalecer a confiança entre nós, vereadores, servidores públicos e a comunidade. O objetivo da audiência pública foi reunir as vozes dos servidores públicos de Anápolis e discutir pautas comuns e essenciais para o fortalecimento das categorias. Agradeço imensamente a presença de todos os representantes dos sindicatos e associações que se fizeram presentes. O SIN de Anápolis, Sindicato dos Servidores e Funcionários Públicos Municipais de Anápolis, aí na pessoa do seu presidente, o Gratone Gratão, o SIMPMA, Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Ensino de Anápolis, na pessoa do vice-presidente, o professor Maxwell, o SIN de Saúde, Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Único de Saúde, na pessoa da Silvia Regina, o Sintea, Sindicato dos Trabalhadores da Educação em Anápolis e região, na pessoa do Haroldo e da Idelma, a AFAPEMA, Associação dos Funcionários Aposentados e Pensionistas do município de Anápolis, na pessoa da Regina Faria, ex-presidenta do SIN de Anápolis, e também tivemos a presença lá da representação do Sintego, que é aí a representação dos servidores, dos professores da rede estadual e na pessoa da professora Darlene. A presença de todos os sindicatos foi fundamental, pois reforça o que sempre defendemos, que a união das categorias é a chave para conquistar avanços significativos e garantir a real valorização dos servidores públicos. O encontro não foi apenas uma oportunidade para discutir as necessidades de cada uma das categorias, mas, acima de tudo, foi um passo importante rumo à construção de uma agenda unificada de luta, porque a ausência dessa articulação conjunta acaba enfraquecendo a mobilização. Somos mais fortes quando estamos juntos, quando compartilhamos as nossas demandas e lutamos em prol de uma mesma causa. Foi exatamente essa união que permitiu que a audiência fosse um sucesso, com debates construtivos e uma agenda robusta de reivindicações e propostas para o fortalecimento do serviço público em Anápolis. Gostaria também de compartilhar algumas das questões dessa agenda conjunta. Primeiramente, a importância de fortalecer o Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Anápolis, o ISSA. Esse instituto tem um papel vital, não apenas para os servidores ativos, mas também para aqueles que já se aposentaram e necessitam da garantia de um futuro seguro. A recomposição do fundo do ISSA é uma das questões que precisa ser tratada com urgência, pois o que foi feito pela gestão anterior não garante a sustentabilidade do Instituto para as futuras gerações de servidores. Em segundo lugar, a reformulação do plano de cargos e salários das diferentes categorias. A luta por uma reestruturação do plano é uma causa justa e que deve ser uma prioridade para todos nós, pois a valorização do servidor público passa, sem dúvida, pela valorização dos seus cargos e pela adequação das suas funções. Também não podemos deixar de lado a pauta dos concursos públicos. É absolutamente essencial, vereador Jean Carlos, líder do Executivo, que o prefeito tome as medidas necessárias para que a realização do concurso seja efetivada com a máxima urgência. Uma cidade não avança sem servidores públicos. A contratação de novos profissionais é fundamental para a manutenção e ampliação dos serviços essenciais prestados à população. E a nossa luta por mais concurso não é apenas uma reivindicação de quem está no serviço público, mas também uma exigência da sociedade que precisa de um atendimento de qualidade. Esses foram alguns dos pontos discutidos, vereadora Capitã Elisete. Mas a nossa audiência também foi marcada por outras importantes reivindicações. Questões específicas, como a isonomia salarial reforçada, as demandas de cada categoria são importantes e merecem atenção. E foi justamente isso que buscamos na audiência: dar voz a todas as reivindicações e trabalhar pela união de todos os servidores em torno de uma pauta comum. Também foi pontuada a ausência do chamamento do cadastro de reserva dos servidores, dos professores da educação municipal para suprir a demanda nas escolas e creches, vereadora Cleide Hilário. É necessário agir. Estas pessoas que estudaram estão prontas para servir a sua cidade numa área tão sensível e importante que é a educação pública municipal. E, claro, o reajuste salarial real dos servidores do município, com todos os direitos e não apenas a correção inflacionária. Aprovamos nesta casa o reajuste de 4,83, conforme a inflação, para que os servidores não ficassem ainda mais no prejuízo. Só que as perdas, de acordo com o sindicato, são de 15,22%. Não é porque aprovamos o reajuste da inflação que vamos esquecer o que deve ser de direito garantido. Vale lembrar ainda que esse foi um compromisso de campanha do prefeito Márcio Correia. Durante a campanha, os candidatos estiveram no sindicato e assinaram um compromisso público com os servidores. Isso não pode ser apenas bravata para ganhar a eleição. E não vai. Lutaremos até o fim para que isso seja cumprido. O prefeito tem dito repetidas vezes que o maior patrimônio do município é o servidor público. Vale lembrar ainda que cada uma das categorias que estavam representadas tem suas demandas específicas e é essencial que também sejam tratadas com a seriedade que merece. Outra participação importante na nossa audiência foi dos servidores desta casa, em especial os aprovados no último concurso. O certame previa 15 vagas imediatas, das quais apenas 4 foram preenchidas e os demais aprovados para essas vagas iniciais aguardam o chamamento. Ainda, presidenta Andréia, sobre os servidores do Legislativo Anapolino, não foi dado o reajuste nem conforme a inflação, como foi feito no Executivo, aquém da correção justa. Como todos os projetos de economia interna desta casa são enviados pela mesa diretora, pedimos urgência na entrada dessa matéria para que ao menos o mínimo seja corrigido, para que em seguida iniciemos a luta pelo reajuste real dos servidores do Legislativo, que estão aqui, nobres pares, conosco todos os dias, trabalhando pela população. Quero ainda aproveitar para agradecer as falas de todos os representantes dos sindicatos e associações que contribuíram com clareza e objetividade para o nosso debate. Aos servidores que estiveram presentes, quero expressar minha profunda gratidão pelo empenho e pela presença. É importante destacar que este encontro foi apenas o primeiro, o início de um trabalho contínuo. Nossa luta será permanente. Eu me comprometo a seguir lutando ao lado dos servidores e servidoras de Anápolis, promovendo audiências públicas e reuniões e cobrando do prefeito Márcio Correia. Muito obrigado a cada um e cada uma que esteve presente, às associações representadas, à nossa assessoria, aos servidores desta casa que nos deram o suporte na nossa audiência pública. Devolvo a palavra. Muito obrigado, presidente.
Obrigada, vereador Rimei Júlio. Das duas questões que eu fui instada, eu gostaria de esclarecer ao senhor e para todos que estão acompanhando essa sessão ordinária, a nossa história de respeito aos servidores aqui. Quero parabenizar o ex-presidente Domingos de Paula pela realização do concurso público, do terceiro concurso público da Câmara Municipal. Essa ação ela é extremamente importante de valorização. E o nosso ex-presidente fez o chamamento de 4 concursados e nós pretendemos, de acordo com a possibilidade financeira e com as necessidades da casa, chamar todos os aprovados no concurso público. No entanto, nós sabemos que estamos passando por um processo de austeridade financeira e isso será feito dentro da lei de responsabilidade fiscal. Dentro da outra questão que o senhor levantou, que não foi dado aumento aos servidores públicos nem da inflação, essa fase ela é totalmente equivocada. Nós tivemos uma ação muito maior e de muito melhor reconhecimento, também já prevista e aprovada na legislatura passada, que foi o aumento de todos os cargos dos valores de salários da estrutura e também da equiparação salarial de todos os efetivos, sendo que todo o aumento foi maior do que a inflação e teve um aumento significativo nos salários, e a qual esses salários agora, sem depender de gratificações, eles poderão aposentar com um salário muito melhor. Então, a valorização dos servidores públicos da Câmara Municipal, ela é real e já foi entregue no primeiro mês de pagamento dessa legislatura em janeiro. Mas eu fiquei muito feliz que o senhor pudesse trazer e a gente poder esclarecer isso para todos. Muito obrigada. Chamo agora o próximo orador inscrito aqui no grande expediente, vereador Luzimar Silva.
Muito bem, agora são 10 horas e 23 minutos. Vereador Luzimar Silva, do Progressistas, usa agora a tribuna da Câmara Municipal. Agora que são 10 e 23, vamos ouvi-lo.
Obrigado, presidente Andréia, pela concessão da palavra. Quero aqui cumprimentar todos que estão na galeria, imprensa presente, nobres colegas vereadores, e quero que vocês prestem bem atenção aí no vídeo que vai ser passado que no, e no que a gente vamos estar falando aqui. Vendo o Suender, né? Preocupado com a eleição de 2026. Para mim, que exploda Lula, Bolsonaro, estou preocupado é com a minha cidade. Ontem, fazendo algumas visitas nos hospitais, que está pronto. Não estou aqui para criticar o atual prefeito, até porque o tempo é curto, mas ele falou, estou pronto para pegar no batente. Anápolis tem pressa. E tem pressa, eu quero que coloque as imagens, por gentileza. Ontem eu estive visitando ali tanto o antigo hospital municipal e também o hospital ali, do Lebron, né? E a gente vê e preocupa, porque a UPA, até o prefeito, tem esse conhecimento que ali não dá mais para ficar utilizando aquele prédio ali, né? Pessoas no corredor, em cima de uma maca, pessoas pedindo socorro. Vejo aqui alguns vereadores com algumas demandas, a Cleide Lara, que faz um social. Vejo aqui o professor Marcos, o professor Alex, que tem uma demanda muito grande na educação, mas desafio a vocês, a maior demanda que chega no celular de vocês são da saúde, não é da educação. Por mais que vocês estão nessa pasta, por mais que a Cleide faz o trabalho social junto à igreja também, mas a maior demanda é a saúde. E ontem estive, vai passar ali daqui a pouco, como que está ali o hospital do Leblon, né, e também lá no antigo hospital municipal. A gente vê a sala toda nova, com as mesas, com todo o equipamento, e bombando no celular. Vereador, pelo amor de Deus, tira meu pai lá da UPA. Vereador, pelo amor de Deus, me ajuda. Minha mãe está lá precisando de uma qualidade, né? Olha, através desses vídeos, como que está o faço aqui? Gente, nós é 23 vereador. Nós vamos ser omissos, nós vamos ficar calados. Suender, que tanto subiu aqui, que tanto cobrou, foi o defensor do povo, bem votado. Não leva para o lado do PL, não, Suender. Ajuda nós resolver essa situação. Né? A Andrea pediu para que não colocasse o áudio ali, né? Mas estão mostrando, dá para ver ali, ó, tudo. Ó, olha que, os leitos. Né? Olha como que está ali, tudo pronto. Aí não sei se é vaidade, ou se é financeiro, ou se é dinheiro. Quero saber, né, o tanto que a gente cobrou aí do Roberto. Aí as pessoas falam assim, ah, vereador, no mandato passado, aqueles imbecil que vai lá nos comentários do Portal do Sebo, que vai lá no Café Sem Pimenta, e aí coloca lá que eu não cobrava. Muito pelo contrário, eu tive uma briga feia com o Roberto em 2018, aonde eu tinha umas indicações na prefeitura. Ele exonerou todos, com o Roberto não foi flores, não. Eu não vou ser igual o Suender, não. Não vou calar por causa de partido, por causa disso, por causa daquilo, não. E nós estamos sendo omissos. Essa casa está sendo omissa. 23 vereadores, olha aqui lá. Por que não entregar? Temos aqui um médico, meu amigo Zé Fernandes. Né? Precisamos agilizar isso aí. Outro levar na brincadeira aqui, negócio da arquibancada do Jonas Duarte. Né, depois virou meme nas redes sociais. Não é caos para brincar, não. É coisa séria. É o esporte, a Napolina, uma arquibancada pronta, que não entrega. Aí o vereador fez aqui brincadeira ontem. Né? Já esse negócio de rubro, não quer saber de quem que é, não. Quem que vai lotar, não. Tem que entregar, está pronto. Agora não vamos brincar com coisa séria. Ah, pelo amor de Deus. Vocês estão sendo omissos.
A parte, vereador.
Temos dois hospitais aqui. Sim, uma parte, vereador Domingos. As imagens continuam, gente.
Eu quero...
Tá? Depois eu vou pôr nas minhas redes sociais também. Uma parte, vereador Domingos.
Quero primeiro lamentar a não disponibilização da fala do áudio. Poderia colocar ali, não tem nada a ver. Aqui está aqui para poder trabalhar pelo povo. Não tem nada, não. Não tem nada a colocar o áudio. Colocar... Mas, na realidade, nós vemos... Eu não me incluo nesses 23 vereadores que eu falei, porque eu tenho trabalhado e tenho tentado lutar aqui pela saúde... Desde o começo, eu tenho falado desses dois hospitais que estão prontos e a UPA lotada, a UPA com jeito de corredor. Aqui nós temos o vice-presidente, que é da saúde. Nós temos o vice-prefeito, que é da saúde. Ficou preocupado em lotar a esposa dele lá. Foi lotada, deu uma repercussão ruim, logo em seguida ela foi exonerada. E eu ainda vou ter a oportunidade, do dia que ele estiver aqui na Câmara, de indagar ele sobre esse assunto. Não passou batido, não. Eu quero indagar ele aqui dentro do Poder Legislativo, dentro da Casa do Povo, olhando no olho dele. É igual eu disse recentemente aqui para os vereadores, que criticavam o prefeito Roberto, mas quando ele chegava aqui não tinha coragem de posicionar. Eu não, eu tenho. Eu vou posicionar contra o prefeito Márcio, eu vou posicionar contra o vice e vou defender a sociedade. É uma vergonha o que está fazendo em relação à saúde na cidade de Anápolis. Ô vice-prefeito, em vez de se preocupar que a mulher do senhor foi exonerada, ajuda a cuidar da saúde. Devo a palavra.
É isso aí. E assim, não falando mal, mas o vice-prefeito é médico. Ele fez um juramento, quando ele formou, para salvar vidas. Gente, é um absurdo o tanto que a gente cobrou da gestão passada, apesar que muitos aí das redes sociais acham que não, mas tinha uma cobrança contínua. O Roberto, calma, estou fazendo dois hospitais novos na cidade, vai dar certo, tal, e esses hospitais estão aí, né? Vamos entregar, está tudo pronto, com a mobília lá dentro, se fosse para construir, tudo bem, mas está pronto os hospitais, né? Volta as imagens, por favor, deixa passando, né? Pessoal, faz questão, vai lá, entra, é de partir o coração, você ir ali na UPA, e ver a superlotação, aqueles corredores, o pessoal em cima da mata, o pessoal pedindo socorro via telefone, via mensagem, né? E desses hospital, peço aqui o líder. Não estou aqui para bater na gestão, não. O tempo talvez seja curto, ele ainda teve esse problema de saúde. Qual o desejo? Já falei, mandei mensagem para ele desejando melhoras, né? Mas assim, a máquina não pode parar, por mais que ele está impossibilitado. Temos um vice-prefeito aí que é médico. Então, não estou aqui para alfinetar ninguém, não. Não estou aqui para criticar, não. Eu estou pedindo, nós é a voz do povo, é o que o povo me pede. Pede para todos vocês, vereadores, me ajuda, me socorre. Socorre minha mãezinha, minha tia, meu avô. Então, não estou aqui para criticar, pra... não. Estou aqui pedindo agilidade. É uma pressa minha, é uma pressa da população anapolina, de todos os vereadores. E acho que nós juntos aqui, nós temos muita força, que se não tiver também, nós podemos largar disso aqui. Né? Porque está pronto, gente. O que, que é o problema? A população quer saber. Não, vai entregar tal dia. Nem dia marcado não tem. Então, peço o líder aqui, Jean, amigo aí, caminhando junto aí, três mandatos, que vê isso aí como líder, que nos ajude, que traz uma resposta para a sociedade. Não, tem dia agora sim. Tá tudo, não, que se dane. Não tem dia, não tem hora, não tem mês que vai entregar aqui lá. Até quando? As pessoas tá morrendo aí. Nós que somos autoridade da cidade. A culpa é de quem? Nossa também. Porque se não tivesse, tudo bem. Não, é o gargalo, é o problema do Brasil. Mas estamos falando de duas unidades pronta. Ar-condicionado funcionando, eu liguei os ar lá. É tudo pronto, gente. Questão lá de fora, negócio de tinta. Para pintar mosca, que ninguém quer saber disso, não. De boniteza, não. Libera o que está lá. Então, Fred Cacheta, é lamentável. Meu coração partiu ontem, coração. Não estou aqui fazendo vitimismo. Pensa do jeito que quiser, fala do jeito que quiser. Mas não. O tanto que as pessoas me pedem, através aí de algumas parcerias, eu ainda tenho ajudado. Levado algumas pessoas para Goiânia, levado algumas pessoas, ajudado algumas pessoas aqui no município. Até o prefeito Márcio me ajudou com a questão de uma criança lá do Boa Vista, né? Falei com ele, ajudou. Mas, assim, precisamos de uma coisa melhor. Uma parte ao vereador Fred Cacheta.
Obrigado pela parte, quero ser bem breve. Todos aqui sabem que eu sempre trabalhei em hospital, né? Fui técnico de gesto do hospital da base aérea de Anápolis. E realmente, eu estive na inauguração ali do Hospital Rajar ali, e realmente, eu nunca vi uma estrutura dos hospitais do qual eu visitei e trabalhei igual está aquela estrutura. E infelizmente, não está sendo usada. É um desperdício e um descaso com a sociedade anapolina. Porque realmente, muitas vidas poderiam ser salvas se ali estivesse. Obrigado, devolvo a palavra para as suas considerações finais.
Obrigado. Então, é isso. Né, vamos unir, vamos fazer com que esse hospital seja retomado. Ele estava funcionando, estava recebendo a população lá. A UPA da Mulher funcionou ali alguns dias. O Leblon foi aonde o governador vacinou a primeira pessoa de Covid, primeira de Goiás, ali no Leblon, funcionava. E hoje está ali parado. Mas é o seguinte, vai estar nas minhas redes o vídeo completo, com a fala, com tudo, mostrando. Né? Então, vou estar publicando nas minhas redes sociais e a população pode ver. E quem quiser ir lá, vai sentir como eu senti. Coração partido, ferido, porque nós somos cobrados dioturnamente. Né? E somos a voz do povo. Não estou querendo nada para mim. O hospital não é meu, não é do Roberto. Não é do Márcio Correia, nem do Voz Grau, nem desses vereadores. O hospital é do povo. Foi construído com recurso e dinheiro da população anapolina. E o povo pede socorro na saúde anapolina.
E uma parte, citou meu nome.
Uma réplica.
Uma réplica, né?
Pois não.
A parte eu já tinha pedido e fui ser dito, né? Obrigado, presidente André Rezende. É lamentável, porque eu sou morador da região leste, e o hospital do Leblon fica ali na região leste. Quando o vereador Luzimar disse que a primeira pessoa de Estados Unidos foi vacinada ali, na nossa unidade de saúde, que é uma grande, e é uma grande unidade de saúde que tem no Leblon também. Eu não sei qual que é o motivo aí, até hoje, por que não entregou aquele hospital à população. Porque quando você constrói uma casa... Você fica doido para poder mudar para aquela casa. Às vezes você muda sem até os móveis todos, mas você vai lá e muda. No caso do hospital, quando a gente vê o sofrimento das pessoas ali na UPA da Vila Esperança. Você vê duas estruturas montadas, esperando para poder receber aquele paciente com toda a infraestrutura. Nós temos um vice-prefeito que é médico. Respeito muito o nosso vereador e vice-presidente da Câmara, que poderia estar nos ajudando aí a abrir o mais rápido possível. Eu vou parar, presidente.
Réplica, presidente. Posso? Não, não foi em relação ao pronunciamento do Luzimar, não. Foi ao questionamento que a senhora pontuou no meu pronunciamento. Obrigado. Só para fazer um esclarecimento, eu fiz o pronunciamento e, na sequência, a senhora fez uma consideração muito importante, inclusive, mas só para colaborar com esse debate, de fato, nós tivemos a equiparação salarial, a melhoria na gestão do então presidente Domingos Paula. Eu não estava nessa casa como vereador, mas nós debatemos na audiência pública, na verdade, foi a questão da data base dos servidores, né? Embora tenha havido, de fato, essa melhoria salarial aos servidores desta casa, a equiparação, a data base, a discussão da data base ainda não foi feita, né? Então, pode ser que o salário tenha melhorado, mas o salário deve ser reajustado anualmente, de acordo com a Constituição Federal, com a legislação federal. Então, é a data base dos servidores do Legislativo, esse ponto aí é que não ficou claro. Então, isso aí não foi debatido e não foi efetivado nesta casa ainda, tá?
Entendo o posicionamento do senhor, o entendimento jurídico tanto do TCM quanto da nossa equipe jurídica é que essa questão já está superada pela majoração dos salários acima da inflação. Vereador Luzimar Silva e vereador Domingos de Paula também questionaram a questão do áudio do vídeo. O que a gente precisa considerar é que há uma deliberação da presidência da mesa diretora quanto a alguns áudios e alguns vídeos que são passados durante a fala do vereador. E nós, todos os questionamentos e os pedidos que vêm até essa presença, a gente avalia a pertinência e todos eles são usados dentro do espírito de esclarecer algo. O que foi colocado pelo vereador Luzimar Silva seria dois vídeos de mais de 7 minutos e o espírito e a força é a fala da tribuna do vereador, a qual o vereador Luzimar Silva fala muito bem, tem uma oratória muito boa e foi o que nós conversamos aqui, que ele queria passar as imagens para mostrar como estava sendo feito. E eu acho totalmente pertinente e foi liberado por essa presidência. Mas o discurso, a fala do vereador é que precisa ser garantida na tribuna e será garantida. E não um posicionamento político de oposição ou situação, porque a nossa presidência, a nossa mesa diretora, respeita todos os lados do parlamento. Nós vamos garantir que a democracia seja feita e que as falas sejam feitas. Agora, com certeza, a tribuna é lugar de discurso, de muitas vezes discursos acalorados defendendo seu ponto de vista, a qual Luzimar Silva faz muito bem. Agora chamo o próximo orador do grande expediente, vereador Jean Carlos.
São 10 horas e 39 minutos. Vereador Jean Carlos usa agora a tribuna. Ele é o líder do prefeito, é do PL.
Bom dia, presidente Andréia, colegas, vereadores e vereadoras, ouvintes da Rádio Manchester, todos da imprensa aqui presentes, populares que nos acompanham aqui no plenário. Direcionar aqui, primeiramente, a você, Luzimar. Primeiro que eu já vinha pretendendo te trazer informações sérias, sem brincadeira, sobre o estádio que você me questionou. Mas antes disso, como você abordou essa questão da saúde, eu quero te dizer que esses mesmos gritos de sofrimento que você ouve agora existiam por esses 8 anos. E esses mesmos gritos, né, sofreram muitas dificuldades. Por exemplo, quando a equipe do Dr. Walter Vosgrau foi extinta no atendimento cardiológico do Hospital Evangélico. Então, obviamente, assim como o senhor agora ouve, nós ouvimos no passado, e nós temos a preocupação de também promover as condições de abrir os dois prédios. Porque, como o senhor disse, lá tem paredes, o prédio está novo, tem móveis, mobília, como o senhor disse, mas não tem condições de atender ainda, porque não tem profissionais. Não foi preparado os profissionais para atender, não tem licença da vigilância sanitária, como fizeram no Alfredo da Mão, começaram sem na ocasião. Mesmo sendo um órgão público, uma unidade pública, ela também submete a exigência da vigilância sanitária. E tem que ter todos os equipamentos. Não é só levar o pessoal para desafogar a UPA e largar lá a revelia. tirar lá da UPA, desafogar e deixar lá sem o responsável técnico, o enfermeiro, o médico, o auxiliar do técnico de enfermagem, né, o baqueiro, toda a estrutura, os insumos necessários que muitos fornecedores não estão entregando porque estavam pendentes de pagamento. Então, tem uma complexidade, o senhor inteligente pode entender isso. Então, eu quero primeiro dizer isso. As duas unidades do antigo Hospital Municipal e do Alfredo Abrão estão como objeto de prioridade, só que precisa de ter as condições. Mas eu quero primeiro também dar ao senhor algumas informações sobre um anel do estádio Jonas Duarte. Nós procuramos informações. O que ocorre é que o contrato está previsto até junho e a obra não está concluída totalmente. Precisa de concluir para que seja entregue e aí sim o Corpo Bombeiro faça o chamado CERCO, que é o certificado do Corpo Bombeiro de regularidade e segurança, e foi feito um teste de carga elétrica no local para digamos aí, a abertura do novo anel, da nova ferramenta. Porém, a carga apresentada e a capacidade foi insuficiente. Aí, o que tem que promover? Um novo gerador ou talvez até uma usina, o que não está no contrato atual. Então, está sendo feito um esforço, né, para que possa criar as condições. A previsão é até o Campeonato Brasileiro. Até junho o contrato está previsto. Porém, diante, né, da perspectiva do ANAP, nosso tricolor, nas finais, o esforço da secretaria está sendo realizado, mas não tem como passar por cima das regras de segurança também, sobretudo em relação aos corpos bombeiros. Mas espera-se, né, que crie-se alternativa. E lembrando que esse contrato foi feito nessas moldes ainda na gestão anterior. Então, não dá para simplesmente falar, pode ocupar aí os torcedores porque tem a questão de segurança. Né, tomara que nós possamos comemorar a classificação do ANAP aí para as finais. E quem sabe nesse intervalo aí, Luzimar, desses dias, tenhamos condições ainda de chegar a estar liberando. Após a entrega da obra pela empresa, aí sim o Corpo Bombeiro fará o certificado, que só existe das outras três ferramentas, para permitir ou não, diante até porque tem essa questão da carga elétrica que foi insuficiente, e pode, inclusive, prejudicar as demais redes elétricas do Estado. Nós sabemos que é importante garantir a segurança e, quem sabe, aí, as finais possam estar contempladas e liberadas. O que eu, particularmente, acho muito pouco prazo. Né? Nós vamos torcer para que haja possibilidade. Mas ainda, aqui faltando 5 minutos, também dirigir aqui ao vereador Rimê sobre a questão dos servidores. Eu sempre, né, batalhei na reposição salarial, não apenas na data base, nas diversas demandas que estão reprimidas, Rimê, e não é de agora não, de 2 meses não. Reprimidas há muitos anos, de várias gestões. Inclusive eu com a Regina, várias vezes tivemos empreitando demandas e que algumas delas aconteceram, como vale alimentação, e outras tantas não. As equiparações, por exemplo, promovidas no ano passado, ainda no período pré-eleitoral, que impactaram a folha agora, mas que eram justas demandas, por exemplo, da agência administrativa, apresentei para o ex-prefeito Roberto em janeiro de 2017. Foi feito no ano passado. Apesar que alteraram o projeto original. Os fiscais de educação, de posturas, cadastradores imobiliários que tiraram por retaliação a minha pessoa da lei na última hora, também eu apresentei em 2016. Então, as demandas, que às vezes são justas, mas demoram. E para lembrar a questão da data base, nós queríamos realmente que fosse o patamar da educação. Mas por uma questão financeira, o 1,44 de diferença ficou para que nós possamos negociar assim que o município tenha disponibilidade e tenha tranquilidade para aprovar aqui essa equiparação. Os 8,75 pendentes da outra administração, nós vamos também negociar e esperamos que após a arrecadação do IPTU, o novo refis, a revisão dos contratos, das parcelas desse atual contrato em torno de 18 milhões a partir de março agora,
nós tenhamos as condições. E essa preocupação que o senhor tem hoje, eu tenho a vida inteira. Né? Eu quero só lembrar para o senhor que uma das primeiras providências que o prefeito fez foi criar a comissão responsável para estudar os concursos públicos necessários. Está sendo realizada. Tem 90 dias para isso. Nós vamos ter um parecer dessa comissão, quais são os principais cargos necessários, nós sabemos que é necessário, e vamos ter, daqui até lá, Rimi, o fechamento do quadrimestre para a questão do gasto pessoal, que nós aprovamos agora a data base, no limite das condições financeiras, esperamos que o incremento da receita do ano 2025 venha refletir para que nós tenhamos a margem necessária, porque é uma engrenagem muito complexa, para poder autorizar, por exemplo, os concursos. Estamos fazendo o processo seletivo de auxiliar de educação, mas cuidadores, melhor dizendo, mas nós temos que fazer concurso para auxiliar de educação, administrativo, fiscalização, né, para o ISA, regime próprio de previdência, mas isso também depende de disponibilidade financeira. Mas foram chamados do cadastro de reserva, que o senhor citou, 30 professores, 22 compareceram. Né? Essa comissão que eu citei para o senhor, ela está avaliando também, nesse primeiro momento, quais são os principais gargalos, onde mais necessita. Eu quero lembrar para o senhor que não são apenas essas demandas. Nós temos situações criadas, por exemplo, numa decisão do ex-prefeito Antônio Gomide, que prejudicou e prejudica até hoje os auxiliares de educação, que deixaram de perceber 70% do piso do professor e estão aí até hoje cobrando. E só para lembrar para o senhor que nós fizemos agora apenas a reposição da data base, porque é uma obrigação legal, realmente tínhamos que fazer, para garantir a perca, né, do poder aquisitivo da moeda, que o sinal tem sido grande já no governo, nesse governo federal. Mas eu quero lembrar para o senhor, quando o gestor e líder do seu partido foi prefeito, ele avançou na questão dos professores, mas para os administrativos e da saúde, em 2009, só concedeu 4% no primeiro ano de governo dele, a partir de julho. Em 2010, 4,85% a partir de agosto. Em 2011, 6,5% a partir de julho. Então, bem diferente, nós estamos dando a partir de janeiro, com toda a dificuldade que o senhor está vendo enfrentada em relação à dificuldade financeira. Em 2012, só para mais uma vez confirmar para o senhor, 5% a partir de junho. Ele só foi conseguir reparar alguma situação em 2013, no segundo mandato dele. Você vê que não é fácil, Jacques. Porque, às vezes, a vontade de se fazer imediata é impedida por questões burocráticas e questão financeira. Mas, mesmo assim, nós buscamos garantir e temos um compromisso com o sindicato. E o Graton sabe disso, a Silvia Regina também da saúde, que nós vamos voltar a discutir a diferença assim que passar toda essa questão da arrecadação e os primeiros ajustes financeiros, para quem sabe nós podemos, em breve, né, no segundo quadrimestre, resolver as pendências dos servidores causadas pela administração anterior. Então, são essas considerações. E em relação ao servidor público, o senhor pode ter certeza. A preocupação que o senhor tem aqui, eu tenho ela há 12 anos, multiplicada, porque eu tenho, né, de perto a realidade da necessidade e do avanço necessário. Por exemplo, nós reunimos ontem com a vigilância sanitária, um problema que causaram em dezembro de 2023, onde vários dos servidores perderam de 4 a 5 mil reais. Mas é uma pauta prioritária resgatar esse compromisso das 40 horas com a vigilância sanitária. Lembrando que nós já fizemos no primeiro mês de janeiro para os auditores da saúde, que também é importante e foi necessário. Então, todas essas pautas, assim como nós vamos realizar agora, incluindo presente, o Vale Alimentação, aumentando o teto e o valor, só pode ter certeza que estamos atentos, só é questão de disponibilidade financeira. Mas vamos trabalhar juntos em relação a essas pautas que o servidor merece. Devolvo a palavra.
Réplica ao vereador Lucimar Silva.
Obrigado, líder Jean. Querendo faz. Você está numa construção lá na sua casa, você vai receber um convidado, um filho que há tempo você não vê, é 90 dias sua previsão. Se você quiser, você faz ela em 10 dias. Estádio Jonas Duarte, põe esse pessoal para trabalhar sábado, domingo, à noite. Quantas obras o Roberto tocou no período noturno? Então, querendo, faz. Saúde.
Mesma questão, meu amigo. Não adianta querer tampar o sol com a peneira. Eu vou falar a verdade. Somos 23 vereadores. Deixo aqui um desafio. Eu pago um profissional daquela área. Eu pagar para resolver o problema da saúde sai mais barato do que eu gasto hoje pedindo, as pessoas pedindo socorro dioturnamente para mim e eu desembolsando para levar para Goiânia, para fazer a cirurgia, dando final de semana em Caldas Novas para a pessoa rifar para estar agariando dinheiro. Então, eu prefiro pagar um profissional, são 23 vereadores, velho. Se o problema, então, é funcionário, nós temos que resolver, nós temos que unir. Essa casa tem que estar unida. Não adianta nós ficar aqui querendo jogar para a plateia, não. O problema é resolver a saúde de Anápolis. O pessoal está pedindo socorro. Querendo, faz. Você sabe disso, aí. Querendo, tem como fazer sim, ué. Por que que não? Devolvo a palavra.
Réplica ao vereador Renê Júlio.
Obrigado, presidenta. Vereador, líder do governo. Primeiro, eu não faço política desmerecendo o trabalho de nenhum colega. Ao contrário, admiro a sua trajetória e não é para menos, porque o senhor é um dos colegas mais antigos nesta casa. Então, deve mesmo que ter uma luta a serviço da comunidade. Depois que nós fizemos uma audiência pública e convidamos todos os colegas, inclusive o senhor, para estar presente. O senhor é presidente da Comissão dos Direitos do Servidor do Trabalho. O senhor não esteve lá, poderia ter ido, para a gente poder ter aprofundado esse debate lá. E o senhor falou aqui, durante as tratativas do reajuste, que manteria as negociações, pelo menos para o parcelamento. É isso que os sindicatos e as categorias estão esperando do senhor. Em relação ao concurso público, o último do quadro geral, inclusive para auxiliares que o senhor citou, foi há 14 anos atrás, na gestão do prefeito Antônio Gomide. Então, quem fez concurso na cidade foi o Gomide. Devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigada, vereador Renê Júlias.
Réplica aqui do Luzimar aqui. Só para... Luzimar, só para esclarecer, eu entendo a sua boa vontade. E nós todos sabemos que é difícil socorrer uma demanda ou outra. Isso acontece, infelizmente... Muitas situações que a gente não consegue realmente, acaba realmente. Mas o senhor tem noção do valor para se manter sem leitos? Não é simples, Luzimar. Os insumos necessários, a estrutura necessária, só para o senhor ter ideia, o Alfredo Abão que não estava internando, praticamente ninguém, era só cirurgias eletivas. Tinha, às vezes tinha 8 ou 10 pessoas lá, pagava 3,3 milhões por mês. Agora, nós sabemos que há necessidade e vamos criar as condições. Como sou bem disso, passou apenas 60 dias, tivemos várias situações de dificuldades aí, né? A data base para apurar e garantir aos servidores a tranquilidade, pelo menos disso, os kits escolares, os primeiros ajustes necessários para que crie-se as condições necessárias, né? E possamos, em breve, ter as condições de abrir. Tanto o Leblon, só lembrando, eu queria falar isso para o senhor, que a unidade do Dr. Leblon, aonde que iniciou lá a vacinação, é diferente do novo prédio onde será a enfermaria, a ampliação de leitos. Então, nós temos que ter esse cuidado. É isso. Nós vamos estar juntos aí nessa empreitada e em breve nós vamos conseguir. Devo a palavra.
Agora convido o próximo orador a fazer uso da palavra, o vereador Fred Caixeta.
Agora são 10h54, o vereador Cabo Fred Caixeta, do PFTP, agora usa a tribuna, ele vai falar no grande expediente da Câmara Municipal. 10h55.
Muito bom dia a todos, cumprimento a mesa na pessoa da minha presidente, vereador André Rezende, cumprimento os demais pares na pessoa do vereador Rime Jules, cumprimento a todos aqui presentes, cumprimento a você, que nos acompanha através da Rádio Manchester ou do nosso canal TV Câmara Anápolis no YouTube. Bom, presidente, dois assuntos a se tratar aqui na tribuna. O primeiro é que eu fui procurado por alguns ambulantes ali da região central, do qual receberam a notícia que terão que sair em 60 dias dali. Eu entendo e expliquei para eles que vai haver um recadastramento, que tem que ter, porque há muitos que estão ali de forma ilegal, de forma informal, e que realmente atrapalham muito, tanto eles, quanto a mobilidade urbana ali da região central. Mas antes de citar esses 60 dias, eu acho que poderia ter feito uma conversa, vereador Alex, para onde vão, como será essa retirada. Porque ali tem pessoas com 10, 12, 15, 20 anos que estão ali, que são o sustento, é a primeira renda da casa, que pagam o seu aluguel, prestação de casa, escola. Então, realmente, essas pessoas têm que ter voz. Infelizmente, não foram procuradas para uma conversa, para um debate, para uma melhor solução. Eu acho que o diálogo é a melhor coisa a se fazer para que nenhum dos lados seja prejudicado. E, infelizmente, da forma que está sendo, só há um lado prejudicado. E é sempre do lado mais fraco, do lado dos ambulantes. Então, eu espero poder estar ajudando para que essa situação seja resolvida da melhor forma possível. Para que ninguém saia prejudicado. Nem a cidade de Anápolis, nem aqueles trabalhadores que tiram o seu sustento. Os subsídios das suas casas dependem daquele local. Se vão colocar em outro local, qual será o local? É viável também? Porque não adianta tirar dali e colocar lá no final da cidade também. O centro, como nós já está percebendo visivelmente, muitas salas para alugar. O centro está diminuindo cada vez mais o seu fluxo de pessoa e a questão econômica da nossa cidade. E tirar eles dali realmente poderá atrapalhar ainda mais as outras lojas que se encontram ali. Porque realmente o fluxo irá diminuir e muito, consequentemente não terá um movimento ali nas outras lojas também. Bom, presidente, infelizmente eu não gosto de subir na tribuna, quer dizer, eu não subo na tribuna para fazer discursos de ódio, discursos de, como diz o meu amigo Rimê, que tenta, politiqueiros tentando rebaixar, diminuir colegas. Há um ditado que se diz muito: quando uma pessoa discute com um idiota, é certeza que tem dois. É certeza que tem dois. Mas ontem, eu quero citar, porque eu já alertei ele, eu quero que ele tenha bastante tempo, eu já vi que ele está inscrito, eu vi que ele solicitou a assessoria dele algumas leis, eu espero que ele traga leis e legalidade. Mas ontem eu fui citado pelo vereador Jackson Charles, que diferente de mim, eu usei a ética, pedi para o presidente me deixar falar quando ele estivesse presente, e ele falou nas minhas costas, e falou só coisa que não tem fundamento. Vereador, quem não conhece, vereador, dono da verdade, que eu vou apelidar o senhor assim, dono da verdade, que só o senhor é dono da verdade, dono do conhecimento, quem não leu o projeto do cartão batizado como corporativo, mas não é corporativo, é um cartão de débito, como o senhor mesmo disse, é o senhor. Ontem o senhor falou que vai fazer uma emenda. Eu sim, vereador Rimê, pegamos e estamos fazendo emenda. E o senhor passou na CCJ, tem uma assinatura do senhor lá, e não fez emenda nenhuma. Então, acho que o senhor nem foi capaz de ler, que o senhor disse que ia fazer uma emenda depois, então passou pelo senhor, o senhor teve a oportunidade de fazer. Lá não está escrito, não está escrito que seria só 25 mil por secretaria, mas a minha emenda vai estar lá, dizendo isso. A minha emenda, sim, do jeito que estava lá, poderiam passar esse cartão de débito para 10, 15 servidores. O senhor citou que o senhor foi secretário, Alex Martins e o Ederson Lopes, também foram secretários mesmo na gestão passada. Mas o senhor foi secretário na época da pedra lascada. De lá para cá mudou muita coisa. Evoluiu. Então, antes do senhor se dirigir a mim, principalmente pelas costas, procure saber. Quando eu subo aqui, eu leio. Eu procuro saber o que eu estou falando. E não simplesmente ataco o colega, como o senhor vem me falar. E eu não citei nada de cartão da Caixa Econômica de Débito, como o senhor falou ontem, que nem existe. E eu trago informação para o senhor, trago informação. A Caixa Econômica tem vários tipos de cartão de débito. Só eu mesmo possuo dois. Mas você fala para mim, é de governo. Então eu vou citar alguns cartões de débito de governo. Cartão Cidadão, Cartão Mulher, Cartão Caixa Governo, Caixa Tem, Caixa Simples, Caixa Bolsa Família, Caixa Universitário, Caixa Turismo e o Caixa Estudantil que tem aqui no governo do estado para os estudantes. Então, antes de tentar diminuir o colega com esses discursos que o senhor só espuma o canto da boca querendo diminuir o colega, estude também. O senhor não é dono da verdade, não. A verdade não é tão pequena para o senhor achar que pode ensinar. O senhor tem 3, 4 mandatos e eu respeito isso. Mas não diminua as pessoas tentando se crescer em cima delas. Eu não quero ter que subir aqui na tribuna e eu não gosto. Isso é muito ruim. A sociedade que está nos ouvindo não gosta disso. Isso é muito ruim. Está acostumado com esse modo operando do senhor ali, gritar, esbravejar, mas não é o meu. Eu tento um discurso coeso, um discurso que realmente traga soluções, informações para a sociedade. Não um discurso de ódio, de desconhecimento, de tentar confundir. Eu não cacei pelo de ovo, não. Eu trouxe aquilo que está no projeto. E as emendas minhas e do vereador Rimei estarão lá para melhorar para a sociedade anapolina, para trazer informações, diferentemente do senhor. Muito obrigado e devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Fred Caixeta. Convido agora o próximo orador inscrito, vereador Jackson Charles, que dividirá o seu tempo com o vereador José Fernandes.
Muito bem, são 11 horas e 2 minutos. Vereador Jackson Charles, do PSB.
Meta-mesa na pessoa da presidente Andréa Rezende, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes à sua ordinária, ouvintes da Rádio Manchester. Quero cumprimentar aqui os internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, cumprimentar a imprensa que se faz presente, mas de modo muito especial cumprimentar a diretoria legislativa e a diretoria de comunicações pelos bons trabalhos. Se tem uma coisa que eu detesto na minha vida é o vitimismo. Vereador de primeiro mandato passando para o segundo, quer discutir com quem está no quarto. Eu não ia nem debater com esse vereador, porque observa-se que ele não tem preparo nenhum diante do discurso que ele aqui proferiu. Se ele diz que leu e entendeu, ele é burro. Porque quem lê, vê. Que se não fala 25 mil, fala 50% do teto de licitação. Qual que é 50% do teto de licitação? Vai estudar, vereador. Vai aprender as coisas antes de latir no microfone. Não estou passando mal, não. E eu não peguei nenhuma lei para debater com o senhor, porque o senhor é muito pequeno para mim precisar pegar lei. O senhor é despreparado, porque o que o senhor disse ali, só balela, vitimismo, para querer ganhar a simpatia da população, quando o senhor não dá conta. E digo mais, vereador Rimê, pode fazer a emenda que mencionou o vereador, que eu assinaria com o senhor com muito prazer, que eu mencionei ontem. Ele disse, o senhor, não sei se é verdade, sobre a questão de retirar da lei a expressão cartão de débito. Ontem eu disse e repito que não existe a figura de cartão corporativo. Ontem eu disse e repito, e estar aqui nas minhas mãos, inclusive, porque eu trabalho com a lógica. Eu fiz uma consulta. O senhor citou ali, intempestivamente, vários tipos de cartão da Caixa. O senhor não deu conta de mencionar o cartão corporativo. Sabe por quê? Porque não existe. Eu disse ontem que não existe. Eu disse que a expressão cartão de débito, ela é supérflua, vamos dizer assim, que poderia ser tirada da lei. Porque esta conta de governo, ela não se opera com cartão. Ela só se opera com o talão de cheque. Foi isso que eu disse ontem. E desafio o inteligente vereador a provar contrário no áudio que eu falei ontem. E outra coisa, vereador, não foi covardemente que eu falei, não. O senhor que pode ter saído do debate e da tribuna, covardemente, porque eu mencionei aqui ontem que o senhor não estava e que eu fazia questão da sua presença, mas o senhor saiu da sessão. Fala agora para o senhor é polícia, eu sou irmão de polícia, de coronel. Tem medo de polícia não, rapaz? O senhor não me passa medo nenhum, não. Me respeita. Respeita os meus 4 mandatos dessa casa. O senhor fica aí fazendo política de oposição, quando, na verdade, na gestão anterior, o senhor babava em todos os projetos. O meu discurso continua o mesmo. O discurso inteligente em favor do povo de Anápolis. Este é meu discurso. Continua o mesmo. Eu não vejo ninguém na cidade questionar que eu falava uma coisa e estou fazendo outra. Não vejo, porque o meu discurso é o mesmo, porque eu não sou doente político. Eu não tenho compromisso com nenhum líder político. Respeito quem tenha, problema de quem tem. Eu não tenho, eu faço política com independência. E para mim, independente do governo que estiver à frente e quiser trabalhar pela cidade, eu estarei junto. cada um tem uma forma de seguir o seu mandato. Esse é o meu. Jamais o senhor vai ver eu subir na tribuna aqui da taverna, vereador Jean, e ver eu abrir a boca para falar mal do governo que eu fui líder por 8 anos. O senhor nunca vai ver eu falar isso. Porque eu tenho caráter. O senhor pode até ver que eu defendi o governo atual. Dentro daquilo que propõe a fazer. E farei. Estou fazendo e farei. E digo mais para o senhor. Vejo debates aí. Quero cumprimentar o vereador Rimê pela atitude da audiência pública em defesa do servidor público. Eu não conheço nessa casa nenhum vereador que tenha o sentimento de não estar ao lado do servidor público. Eu nunca vi isso. Todos nós estamos ao lado do servidor público. Mas vamos ser coerentes na nossa fala. Tem jeito de dar mais 10, não, professor? O vereador tomou meu tempo. Eu tinha tanta coisa para falar, mas eu sei que não tem. Eu estou só brincando. Mas eu tinha, inclusive... Nós vamos mudar o regimento quando precisar. Só para finalizar, nós temos gestões aí do passado, não quero com deselegância citar o nome, mas quem conhece a história de Anápolis sabe, vereadores que estiveram comigo no mandato sabe, que parcelou o ajuste salarial do servidor. Primeiro propôs 1 ano, depois caiu para 6 meses e teve que parcelar em 4 meses. E agora, vai resolver o problema? Fica só a dica. Servidor público merece respeito. Não pode ser usado como cabide político. Eu nunca fiz isso e nunca farei isso. Nunca participei de um movimento de servidor público e nunca participarei. Mas, dentro da lei, dentro daquilo que condiz a realidade, eu estarei sempre ao lado do servidor. Obrigada. Finalizando, presidente, a CCJ... tem o papel único e exclusivo de avaliar a constitucionalidade da lei. Não de fazer emenda, como o vereador mencionou, que demonstra que ele não tem capacidade. Eu sou da Constituição de Justiça, passou por mim, mas eu não discuto mérito na comissão CCJ. Isso, ensine para ele, ele não sabe. Deu uma palavra.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Réplica ao vereador Ed Caixeta.
Vereador Jackson Charles. Eu fiquei preocupado com o senhor passar mal ali. E eu não sei porque que o senhor falou que eu sou polícia, esse é irmão de polícia. Isso o que acrescenta ou diminui no debate? E outra, vereador Rimê está no primeiro mandato dele e só tem trazido proposituras de grande. Não é porque o senhor está no quarto que não pode, eu estou no segundo, discutir com o senhor, não. O senhor não sabe nada, não. Pode ser primeiro dia, o senhor pode ter 10 mandatos. Eu quero falar para o senhor, se o senhor me provar que eu falei que não tinha escrito 25 mil no projeto, não, eu falei que não estava exclusivamente o limite de 25 mil por secretaria. Não está e não está. Pega lá e lê de novo, o senhor subir lá e gritar de novo. Então, vereador, eu só quero que o senhor me respeite e respeite meu mandato. Eu não tenho nenhuma obrigação com o senhor. E o senhor não vai deixar o Rimê fazer uma emenda, não. O senhor não tem que deixar nada aqui, não. Ele faz se ele quiser. Ele tem total autonomia, como qualquer vereador. Tá bom? Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador.
Réplica, presidente.
Vereador Rimê.
Eu fui citado, e aí com todo respeito, só para dizer em relação ao nosso debate sobre os servidores públicos. Eu não faço uso de servidor público para cabide de nada, vereador. Eu já estou aqui vereador eleito, não preciso disso. Quando eu faço a defesa do servidor público, é de forma genuína e é porque eu sempre fiz muito antes de ser vereador, ainda como dirigente partidário. E o senhor falou de parcelamento, de outras gestões, inclusive, que o senhor sempre esteve como líder ou apoiando. E a nossa preocupação é justamente essa. Se o parcelamento é uma proposta, é uma saída, que seja feita, então, a discussão sobre parcelamento, que seja dada em agosto, em julho, em setembro, enfim. Não está se discutindo isso aqui. Não se manteve a mesa de negociações. E aqui eu vou dar um Google sobre cartão corporativo.
cartão corporativo é um cartão de débito ou de crédito que pode ser usado por funcionários e prestadores de serviço para realizar despesas da empresa ou do governo. Lá só não tem a expressão corporativo, mas o resto está lá.
Obrigada, vereador Renê. Agora quem faz uso da palavra é o vereador José Fernandes, também por 5 minutos.
São 11 horas e 11 minutos. Agora o vereador José Fernandes, vice-presidente da Câmara, ele é do MDB, usa a palavra. Vamos ouvi-lo.
Bom dia, presidente. Obrigado pela oportunidade. Quero cumprimentar todos que estão presentes e à distância, assistindo pelas redes sociais ou pelas plataformas disponíveis, na pessoa do meu amigo vereador Ananias. Presidente, a motivação de eu subir aqui e dividir o tempo com o vereador Jackson, a quem eu respeito e todos sabem disso, é para repercutir algumas falas aqui. Não significa que só eu estou tomando poder, o papel do líder, do prefeito, não é nada disso. E eu subo, como todos sabem, poucas vezes aqui. E quando eu subo com objetivamente alguma intenção, alguma mensagem. Vamos lá. Quando eu vejo tantos vereadores sensíveis com a saúde, eu fico imaginando, eles devem ter feito um tratamento de 2024 para 2025, está tomando um remédio e está todo mundo agora sensível com a saúde. Eu fiquei 4 anos aqui chamando a atenção do desleixo que esse prefeito anterior tratou o nosso povo aqui. E vereador caladinho ontem e agora tão participativo e sensível. Foram muitos caixão com mancha de sangue borrado por essa administração e com o silêncio de muitos aqui. Eu cito 2. Pela primeira vez na história da cidade, nós ficamos 7 meses, desde que começou as cirurgias cardíacas aqui na cidade, 99, 25 anos, 26 anos. Primeira vez no governo anterior que fica 7 meses. E durante esses 7 meses, vereador João da Luz, morreu a senhora Cláudia. Por incompetência dessa gestão que estava aí. Eu falo o nome, conheço a família, foi repercutido e muito escaladinho aqui. Fui em Brasília para ver essa questão da prótese. Cheio de mentiras sendo falada e discutida aqui na cidade. E pessoas morrendo. Esse é um caixão com mancha de sangue. Fala do Leblon. Já foi aberto lá durante a gestão anterior. Para passar soro, água, tomar água. Numa atitude daquelas repentina, como se estivesse resolvendo o problema. E o paciente que morreu precisava de hemodiálise lá dentro. E não teve. Não adianta construir 4 paredes e nem terminar, como é o caso do Jorge Rajar. Não terminou a obra física, a instalação não terminou. Não adianta abrir, fazer um puxadinho e colocar lá como se for, tratando o paciente como se fosse qualquer coisa. E ele morrer e todo mundo caladinho. Eu repercuti isso aqui em 4 anos também. O Jorge Rajar não tem as obras físicas terminadas, não tem equipamento para funcionar e nem o efetivo de recursos humanos para trabalhar. Mas dentro dos 100 dias, vou repetir, dentro dos 100 dias, esse governo vai colocar a obra finalizada, os equipamentos para funcionar e as pessoas para trabalhar lá. Mas vai abrir com responsabilidade. Porque ao contrário de muitos que ficaram calados e tatuaram com sangue o caixão de muitos anapolinos aqui, esse governo, no mínimo, tem respeito com os pacientes. Pegou um trem pegando fogo aqui, uma desordem e muito escaladinho. Falar de Walter Vosgrau? Não, para aí. Eu já falei outra fala aqui. Tem palhaço que entra no palácio e não consegue virar rei. Não consegue e quer fazer o palácio virar circo. Vamos parar as palhaçadas aqui. Vamos tratar o povo de Anápolis com respeito. Walter Vosgrau tem caráter. Se colocar uma balança de caráter, Walter Vosgrau de um lado e muitos vereadores aqui, não tem nem como comparar para onde vai balançar essa balança. Tem que ter respeito e lavar a boca para falar de Walter Vosgrau. E olha que se colocar Polvidini, que boa, ainda não vai lavar todos os vermes que tem na boca. Tem que ter respeito com quem tem história e constrói aqui na cidade. Construir saúde, eu como médico e atualmente já agente político, tem que ter respeito, tem que ter competência. Nós não queremos colocar no caixão dos anapolinos marca de sangue de incompetência e irresponsabilidade. Usar esse microfone aqui para fazer gracinha, circo, a população está de olho, as eleições ainda estão longe. No mínimo tem que ter respeito. Quando subi nisso aqui, eu aprendi isso aqui com rapidinho. Fiquei 4 anos na posição, só um minuto, concluindo. 4 anos como independente, tido oposição a esse gestor anterior. Tratei todos, inclusive o gestor, com respeito aqui, ó. 4 anos que eu ponderei isso aqui com muito zelo nas minhas palavras, da mesma forma que prossigo com muito zelo usando as palavras e o momento que eu tenho que falar aqui. Mas às vezes que eu subir, vai ter algum recado e alguma mensagem efetivamente. Não vai ser para fazer jogo político e nem muito menos ficar pressionando para conseguir espaço ou cargo. Respeito com as pessoas que são citadas aqui. Walter Vosgrau é uma dessas pessoas. Tem uma história, são 63 anos de vida. Desses 63, 40 na medicina, salvando muitos e perdendo alguns que foram fora do alcance da competência dele. Por exemplo, a Cláudia, que morreu porque não tinha condições dele operar. Obrigado.
Obrigada, vereador José Fernandes. Não havendo mais inscritos com grande expediente, encerro o grande expediente. Peço para que o vereador, primeiro secretário, faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Pela ordem, presidente, já.
Aferição de quórum, ordem do dia. Policial Federal Suender, vereador Fred Godoy, vereador Policial Federal Suender, né? Vereador Fred Godoy, vereador Carlinhos da Feira, vereador Divino Antônio de Santa Cruz, Divino Corinthians, vereador Jackson Charles, vereador Alex Martins, vereadora Thaís Souza, vereador Luzimar Silva, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Domingos de Paulo, vereador Remê Júlio, vereador João da Luz, vereador Ederson Lopes, vereadora Cleide Hilário, vereador Dr. José Fernandes, vereador Anania Júnior, vereador Jean Carlos, vereadora presidente André Rezende, vereador Reabilto do Autismo. Quórum suficiente, senhora presidente.
Obrigada, vereador primeiro secretário. Havendo quórum suficiente, já abro a ordem do dia e já passo a
fazer a leitura primeiro.
Leitura dos requerimentos, das matérias a serem votadas.
A senhora vai abrir a ordem para a primeira, igual fez ontem, não, vereador?
Só fazer a leitura e depois.
Não faz, faz.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 41/2025, vereador João da Luz, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania anapolina ao pastor Zacarias Aniceto Fernandes e da outras providências. Comissão de Constituição, Justiça, Educação e Cultura favoráveis ao projeto.
Discutir.
O vereador João da Luz, com a palavra, autor do projeto.
Só reforçando aí, pedindo apoio dos novos vereadores para aprovação dessa propositura, dizer o seguinte: o pastor Zacarias, ele sempre teve aqui um ministério nessa cidade e muitas pessoas foram orientadas espiritualmente, até profissionalmente. É um verdadeiro conselheiro, pai do conselheiro Joanã, né, que hoje exerce, acho que, o terceiro mandato como conselheiro na cidade de Anápolis. Eu acho extremamente importante nós considerarmos o trabalho prestado por ele nessa cidade, constituindo família. Os filhos hoje praticamente são profissionais que hoje contribuem para a nossa cidade. Então é importantíssimo nós reconhecermos e valorizar o trabalho que o pastor Zacarias tem feito na nossa cidade, com o título de cidadão. Obrigado, boa palavra, presidente.
Obrigada, vereador João da Luz. Projeto ainda em discussão. Discussão encerrada. Votação nominal. Como vota o vereador Alex Martins?
A favor.
Como vota a vereadora Ananias Júnior?
Favorável, presidente.
Como vota o vereador André Rezende? Voto favorável. Capo Fred Caixeta.
A favor, presidente.
Capitã Elisete. Carlinho da Feira.
Favor.
Vereadora Cleide Lário.
Favorável, presidente.
Divino Santa Cruz Corinthians.
Favorável, presidente.
Vereador Dominguinho de César.
Favor.
Vereador Frederico Odói.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador José Fernandes.
Favorável.
Vereador Adenildo Leitão, ausente. Vereador Luzimar Silva.
Favorável.
Vereador Policial Federal Spender.
Favorável.
Marcos Carvalho, ausente. Reamildon do Autismo.
Favor.
Vereador Rimei Jules.
Favorável.
Vereador Celiana DSOS, ausente. Vereadora Thaís Souza, ausente. Vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Projeto aprovado pela maioria dos, pela unanimidade dos presentes. Com a palavra, primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária 033/2025, vereador do Realmeu do Autismo, autoriza o chefe do Executivo Municipal, incluindo o calendário festivo do município, Congresso EMEP, encontro das mocidades pentecostais e da outras providências.
Discutido. Discutido.
Vereador Realmeu de Espino.
Bom, o EMEP, o encontro de mocidades pentecostais, nasceu no ano de 1984, e agora vai completar 41 anos. Tem feito uma história onde tem trazido o coração missionário para o nosso município. Tem sacado através desse projeto, trazendo pregadores, seminários e outros ali na Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis, no bairro Alexandrina.
Projeto ainda em discussão. Não havendo mais discussão, discussão encerrada. Projeto em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Com a palavra, secretário.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária 032/2025, vereador professor Marcos Carvalho, declara patrimônio histórico, cultural e de natureza material do município de Anápolis a banda Lira de Prata de Santana e da outras providências.
PLO número 32/2025, de autoria do vereador professor Marcos, está em discussão. Discussão encerrada. Projeto em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Para lá, para o secretário.
Projeto de lei complementar 063/2025, da mesa diretora, altera a lei complementar número 547, 28 de dezembro de 2023, que dispõe sobre a estrutura organizacional e administrativa do Poder Legislativo Municipal de Anápolis e da outras providências.
Projeto de lei complementar número 63/2025, de autoria da mesa diretora, está em discussão. Discussão, não havendo discussão, discussão encerrada, projeto em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Agora nós vamos abrir a fala na ordem do dia, já com as votações adiantadas, com a palavra o primeiro orador inscrito, vereador Reamilton do Autismo.
Bom, quero aqui falar sobre algumas indicações. E antes, quero aqui cumprimentar o meu amigo Chinelão, vereador por Trombas, presidente da Câmara ali na cidade de Trombas, Goiás. É uma grande referência no norte goiano, que tem destacado também a nossa luta ali, defendendo a bandeira autista e também todos os trabalhos envolvidos ali, as pessoas com algum tipo de deficiência do neurodesenvolvimento, deficiência intelectual, junto à Associação de Ecoterapia também, com a formação da Associação dos Autistas. E estendo aqui meus cumprimentos também à Silvia, que é assessora do deputado estadual, doutor José Machado, que também se faz presente aqui neste plenário. Bom, nós encaminhamos aqui um indicativo para o nosso prefeito e também para a CMTT, para um estudo ali quanto ao o novo viaduto. Há uma grande discussão que tem causado alguns inquirimentos sobre o que irá fazer quanto o novo viaduto sobre a alça. E eu estava conversando com alguns moradores daquela região e alguns puderam nos sugerir ali uma ideia que poderá ser estudada. Por exemplo, aquela alça que tem ali na 153, ela poderá entrar ali na ponta ali da rua Juliana Pereira e voltar ali à esquerda a Floresvaldo e depois voltar a Rita Pereira e sair na Avenida Jovino, que é aquela avenida que dá acesso à FC22 e também ao lado ali do condomínio fechado. Então, é uma indicação que poderá ser estudado, que de fato terá ali um retorno de quadra, mas vai dar acesso para as duas partes, tanto indo à região do Recanto do Sol, quando voltando ali para a região da Boa Vista. Então, é um indicativo para estudo, e aqui na justificativa tem o mapa ali mostrando de que forma será feito, e com certeza poderá, né, com estudos técnicos de engenheiros, contribuir aí para essa discussão. Ontem ainda, nós havíamos falado aqui sobre as faixas e também as vagas prioritárias dos PSFs, né, ou Unidade Básica de Saúde, para que venha trazer acesso aí às pessoas que têm a necessidade desse uso. Eu tinha até pedido para que pudesse expor aqui a imagem, mas pela ordem do dia nós não podemos aplicar essa imagem. Então, quando nós fazemos aqui o uso do pequeno ou do grande expediente, na próxima sessão eu quero expor aqui para que haja um entendimento, né, dos novos passos e até mesmo, né, da pasta que faz a execução desse projeto. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigada, vereador Hamilton do Altiz. Com a palavra, vereador Domingos de Paula.
Obrigado, presidente. Eu vou citar o nome do vereador que eu falar, no caso aqui, o vereador doutor Zé Fernandes. Vereador, quando eu uso a tribuna ou quando eu me dirijo, eu não dirijo a pessoa, eu dirijo ao cargo qual a pessoa está assumindo. No caso, foi o cargo do vice-prefeito, que de forma errônea foi nomeado a sua esposa e depois, em tempo, o prefeito corrigiu. Aí só tenta distorcer a conversa. A vida dele progressa, que ele é um bom médico, parabéns, é um bom médico mesmo. Igual a Vossa Excelência é um bom médico. Mas quando a gente discute aqui, a gente discute, é o parlamentar, é a vida pública. Se não quer ter o seu nome citado, então não mexe com vida pública. E o senhor, quando subiu ali na tribuna e falou dos 4 anos do senhor aqui na casa, acompanhando a saúde, o senhor viu o tanto que a saúde de Anápolis avançou nesses 4 anos? Construímos 2 hospitais em 4 anos. O Hospital do Leblon e o Hospital da Mulher. E construímos e reformamos o Hospital Alfredo Abraão, onde o senhor trabalhou lá alguns dias. Então, como é que não teve avanço? Teve avanço demais em 4 anos, 2 hospitais, vereador doutor Zé Fernandes. Mas o que me deixou mais triste ali na fala do senhor da tribuna foi o senhor não ter falado daquilo que aconteceu, aquele acidente da vítima, do médico e do ML, que foi um acidente, uma vítima fatal, e aqui o Poder Legislativo, na pessoa do vereador Domingos, lamenta muito. O senhor poderia ter falado e ter subido na tribuna, igual o senhor disse que sobe ali para poder trazer notícias boas, notícias produtivas para a cidade de Anápolis. O senhor poderia ter subido ali e falado que o Zé vai voltar para poder atender aqui na cidade de Anápolis, em vez de o senhor estar recebendo os seus R$16 mil ali à disposição, que não faz nada, nada. O senhor não faz nada. Eu nunca vi um vídeo do senhor ali no palácio, aonde o senhor está à disposição. Eu vejo o vídeo do senhor no Hospital Alfredo Abraão, eu vejo o vídeo do senhor na Santa Casa, eu vejo o vídeo do senhor comendo pastel na feira, mas eu nunca vi um vídeo do senhor à disposição ali do governador, que esteve em exercício há algum tempo e hoje é vice-governador, Daniel Vilela. Inclusive, eu vou mandar outro ofício para ele, que eu fiz um ofício pedindo que ele pudesse rever a devolução do senhor para o senhor poder trabalhar no ML da cidade de Anápolis, porque ele não me respondeu até hoje. Eu vou pedir a minha assessoria para a gente poder fazer um novo ofício, pedindo para ele poder fazer uma resposta em relação a isso. Mas o senhor, quando subiu isso, eu não tenho coragem de poder falar isso. Para poder finalizar, vereador doutor Zé Fernandes, quando eu me refiro a um vereador, ou prefeito, ou vice-prefeito, eu estou referindo ao cargo que a pessoa ocupa, não a vida pessoal dele. E nesse caso, o vice-prefeito errou, e errou muito, viu, vereador doutor Zé Fernandes? E eu estou disposto a fazer o debate quando o senhor quiser, e o senhor pode citar o meu nome, sim.
Tempo encerrado.
Réplica.
Não, réplica concedida, doutor.
Vereador Domingos,
Como eu te falei, eu passei 4 anos vigiando muito minhas palavras. Pra não vomitar tanta merda igual você tá falando. Eu já te falei. Teve uma certa ocasião que você me falou que eu não tinha vergonha. E eu te provei que eu tinha vergonha quando eu falei que eu não era da sua laia. Mas eu vou terminar esse tempo para te esclarecer, porque você está muito preocupado. Sobre o colega, eu vou falar nas comunicações e sem fazer politicagem. Sobre o salário que você está preocupado, eu fiz um concurso. Eu preparei e passei. Dentro de mais de 500 candidatos, eu passei em quarto. Quando você fala, eu não faço nada porque eu não divulgo vídeo, é porque você não tem noção do que eu faço lá. Não fala besteira. Você tem acesso a mim, você pode até perguntar para mim, eu te respondo. Mas não faz politicagem rasteira e baixa, não. Anápolis sabe quem é Dominguins e quem é Zé Fernandes. Não precisa dessas narrativas que a turma fica te alimentando ou te brifando. Fala comigo direto. Em off você consegue muitas informações falar comigo sem essa politicagem rasteira para os outros.
Conclui.
Obrigado.
Seguindo a palavra pela ordem, vereadora Capitã Elisete.
Bom dia a todos e a todas. Infelizmente, a gente tem que viver esse momento na casa. Eu fico muito indignada, né, com as discussões acaloradas, que não contribuem muito para o resultado daquilo que a gente precisa apresentar aqui. Mas não foi por isso que eu quero usar a palavra. Eu quero usar a palavra para agradecer e parabenizar a Major Daiane, que foi convidada para assumir a 5ª Companhia Independente de Polícia Militar na cidade de Nerópolis. Aqui já prestou um trabalho de excelência e desejo para ela sucesso, e porque competência a gente sabe que ela tem de sobra. E que conte sempre conosco, naquele mesmo saindo aqui da Patrulha Maria da Penha, onde desenvolveu um trabalho com excelência, deixa agora o comando da Patrulha Maria da Penha para assumir novos desafios numa cidade vizinha. Eu quero deixar aqui para ela os nossos parabéns e dizer que conte sempre conosco. Muito obrigada, devolvo a palavra.
Dada, Capitã Elisete, a palavra está com pela ordem do vereador Luzimar.
Obrigado, presidente em exercício, Jean Carlos. Quero até referir ao senhor, porque eu preocupei quando você trouxe a dificuldade de 100 leitos, e aí você deixou em ar, assim, muita dificuldade. E como líder do governo, né, se você puder até explicar melhor. Então, aí depois já o amigo Zé Fernandes já falou que em 100 dias vai ser entregue, né? Então, assim, vocês que estão mais próximos, que são da base, queria continuar nesse assunto e ver. Quando o senhor falou dos gritos das pessoas, você, líder Jean, falou dos gritos que teve no passado e tal, mas naquela ocasião, na ocasião do Covid, que não foi o que você referiu ao passado, mas ali a atual gestão sobressaiu muito bem. Naquele momento. É o que eu te falei, problemas tem, contínuo, é para ser resolvido, né? Então, assim, acho que a gente tem que buscar aí uma forma, junto aos deputados federais, estaduais, temos 4 na cidade de Anápolis, mas a gente tem que unir essa casa, né, porque sabemos, realmente, a saúde é preocupante no nosso município, e quando eu falo aqui, não é criticando. Em primeiro lugar, na minha vida, é a população anapolina, é a cidade de Anápolis, essa sim é bem maior do que meus interesses. Então, é nesse pedido, e que tem aí, você se explique melhor, se tem uma data, se tem alguma coisa já preparada, né, que você trouxe uma notícia colocando dificuldade. O nosso amigo Zé Fernandes já trouxe aí uma notícia mais plausível, né, que em 100 dias estará resolvido, solucionado esse problema. E aí eu fiquei preocupado com a fala do senhor, líder Jean Carlos. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Luzimar Silva. Não havendo mais...
Pela ordem.
Vereador Jackson Charles.
Obrigado, vereador André.
Pela ordem também.
Quero me dirigir ao vereador René. Vereador René,
Absolutamente, eu preciso recorrer a Google para saber o que é cartão e cartão corporativo. Não é do seu conhecimento, mas eu fui bancário 15 anos. E o banco onde eu trabalhava tinha cartão corporativo. Eu sei perfeitamente, assim como o senhor é advogado, conhece da profissão, eu fui bancário por 15 anos. Tenho a honra de dizer isso. Conheço e sei o que é cartão de débito e cartão corporativo. Só para responder a sua pergunta. Agora, muito me estranha o senhor concordar e dizer que quando se questiona sobre parcelamento de índice inflacionário de servidor, o senhor dizer que é certo. O senhor concordar, falar que é isso mesmo, que é melhor parcelar do que não pagar. Vou dizer para o senhor, foi parcelado o índice inflacionário porque nós, aqui dessa casa, pressionamos o prefeito da época, ele não ia dar nada. Ele queria parcelar em 12 vezes. Mas nós, em defesa do servidor, fomos lá e conseguimos, obviamente com o apoio do sindicato e a consciência do sindicato, de conseguir esse parcelamento. Os vereadores que estavam comigo, me parece que o Domingos estava, nós conseguimos convencer o prefeito, e isso aconteceu após uma eleição que ele havia perdido, chateado, e o senhor dizer para mim que isso é certo? O senhor concorda? Quando eu digo da politicagem, vereador, são as coerências dos discursos. Só isso, eu não tenho absolutamente nada contra o senhor. Desejo boa sorte para o senhor. O senhor é um jovem capacitado. O senhor tem condição de fazer um brilhante mandato, tenho certeza disso. Mas nós temos o costume aqui nessa casa, eu, de defender o servidor de forma efetiva. E não dizer que, olha, na minha época, parcelar índice inflacionário, podia, pode. É melhor parcelar do que não pagar. Agora que foi pago integral, não foi parcelado, não. Com detalhe, retroativo. Não naquela época que começou a pagar em abril. Talvez o senhor não tenha conhecimento disso, mas eu tenho, porque eu era vereador da época. Aliás, eu só fiz essa menção porque eu também acredito que o prefeito tinha suas dificuldades. Eu acredito nas dificuldades que tanto o prefeito A, quanto o prefeito B e o prefeito C tenham dificuldades. O que eu quero é que nós tenhamos um discurso coerente. Foi dado o índice inflacionário que o servidor merece muito mais? Claro que merece. Mas no momento era possível dar só o índice inflacionário de acordo com o que a lei determina. É isso que nós estamos tratando. É disso. Então, vamos torcer para que melhore para frente? Vamos. Vamos lutar juntos. Vamos defender. E aí, quando eu disse sobre a audiência pública, o importante é a gente focar, eu, o senhor e todos nós, no plano de carreira e vencimento do servidor. Acho que aí pode sanar, e o piso salarial. Acho que nós podemos sanar muitos problemas nesse sentido.
Uma réplica, presidente. Esse problema,
réplica ao vereador Domingos de Paula.
Dizer a você que está acompanhando a sessão, eu vou para o meu quarto mandato. É claro que você conhece a minha vida mesmo. Mas quem tem um mandato e está indo para o segundo, você está começando a conhecer a vida dele agora. Estou dirigindo ao vereador Dr. Zé Fernandes. Está começando a conhecer a vida dele agora. E vai conhecer muita coisa, porque tem coisa para conhecer. Agora eu não. Se alguém quiser saber mais alguma coisa da minha vida, eu subo ali na tribuna e falo tudo. Processo que eu já tive, imbróglios que eu entrei. Falo tudo. Eu não tenho nada para esconder não, vereador Dr. Zé Fernandes. Agora do senhor, nós ficamos sabendo aí, porque foi noticiado. Eu, a maioria, eu mesmo subo na tribuna e falo. Agora, o senhor teve tanta coisa aí que a população não sabe ainda, mas ainda vai saber. Vai saber. E esse discurso, essa discussão nós dois aqui é muito boa. Intelectual e o semi-analfabeto. Nós vamos passar 4 anos aqui discutindo e eu tenho o maior prazer de todo dia fazer a discussão com o senhor, com quem quer que seja aqui na Câmara Municipal.
Vereador Rimê Júlio, réplica.
Obrigado, presidenta. Só para colaborar com o debate, respondeu o vereador, quando a gente faz a discussão do cartão corporativo, e no projeto só falta essa expressão, mas de resto, para se encaixar, se enquadrar como cartão corporativo, tem tudo, é para que isso fique claro para a imprensa, para a comunidade e até para os próprios colegas. Basta essa expressão lá para configurar cartão corporativo. E o senhor, como bancário, eu não sabia, parabenizo pela história deve ter consciência disso. Em relação aos servidores públicos, quando eu falei do parcelamento, não é da data base que foi dada, do índice inflacionário, é do reajuste, é do que está atrasado, da reposição. Isso não é uma ideia minha, não sou eu que estou tirando da cachola, é o Sim de Anápolis, o Gratone, que pediu o parcelamento e está pedindo a continuidade das negociações. E como a gente percebe que o senhor está muito empenhado em defender o prefeito a todo custo, o senhor pode colaborar aí nessas negociações para que se garanta pelo menos o parcelamento do que está defasado. Devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigada, vereador Rimegílio. Pela ordem, palavra do doutor José Fernandes.
Presidente, eu vou falar... Vereador Domingos, estou citando. Vereador Domingos, você veio aqui outro dia, ontem, se não me engano, anteontem, e até perguntou de forma curiosa sobre a minha inteligência emocional, de não ficar nervoso ou constrangido ou falar alguma coisa. Literalmente, eu tento, sim, ser inteligente emocional, porque o tolo, ele não entende nem ele mesmo. O que você acabou de falar é tão baixo, e aqui eu não estou comparando, não estou comparando QI, cognitivo, inteligência, porque você é inteligente para muita coisa que eu não sou. Eu estou falando é do caráter, que você está sendo mais baixo do que a sua estatura. Caráter. Você sabe que eu não tenho dificuldade em nenhum debate. Soltando pílulas, como se tivesse alguma coisa no meu nome para você trazer, isso é novidade para Anápolis. Não foi o vereador Domingos que me trouxe aqui, não. Eu fui consagrado pela urna, pelo trabalho que eu fiz. Não vamos comparar estatura e nem cognitivo, não. Vamos comparar caráter. E eu posso te garantir que eu não preciso nem comentar. Termino aqui repetindo o que eu já disse. O tolo se perde no próprio personagem.
Citou meu nome aí, presidente?
Réplica para o vereador Domingos de Paula.
Eu vi o caráter do senhor mesmo. Uma cidade de 417 mil habitantes precisando de um profissional igual o senhor. E o senhor está à disposição no lugar aonde se quer. O senhor postou uma foto do senhor trabalhando. Aí mostra o caráter do senhor mesmo. Mas em relação a caráter, vereador, quem diz é o tempo. O senhor é novo. O senhor é até mais novo que eu. O tempo vai dizer lá na frente quem é quem. Né? Ele vai ter muita coisa na nossa vida. O tempo vai dizer. A gente veio da mesma origem. Né? Mas o tempo vai mostrar quem é quem. Mas tem muito tempo pela frente. Tempo na vida pública, né? Aí sim, aí vai mostrar quem é quem. Quem sabe um dia eu ainda vou estar com o vereador, eu pretendo continuar aqui, o senhor vai estar em outro lugar e a gente, eu ainda vou estar falando em relação ao nome do senhor. O meu, eu conheço mesmo, meu caráter. Muitas vezes o pessoal fala coisa distorcida em relação a mim, que não é verdade. Mas o tempo vai mostrar quem é Dominguinho e quem é Zé.
Pela ordem.
Posso falar aqui? Vereador Domingos, sempre com os mesmos cuidados que eu falo, você mesmo já admitiu que não é ilegal. Se você está preocupado em ver vídeos, e eu agradeço que você está acompanhando minhas redes sociais, eu vou fazer dentro do que tem, não todas as minhas atribuições, mas eu vou matar a sua curiosidade em qualquer época, qualquer hora. Mas eu posso te garantir que o trabalho que eu faço, eu sou remunerado e via concurso, não é jeitinho político. Obrigado.
Obrigada, vereador José Fernandes. Com a palavra, pela ordem, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Quero fazer algumas considerações nessa insistência ridícula que só pode, né, ter esse predicado, que o vereador Ribeiro insiste em passar para a população de cartão corporativo. Ele é bem diferente. Olha, leia. Regime de adiantamento. Previsto na Lei Federal de 64. Um cartão corporativo, o senhor pode, por exemplo, no governo federal, e o senhor vai ver as diferenças. Vou te dar algumas diferenças aqui, que é bem diferente do cartão corporativo. O adiantamento é para pequenas despesas urgentes e inadiáveis. O adiantamento será mediante requisição com aplicação de até 60 dias. O adiantamento será empenhado em nome de um responsável pela requisição. É vedado a utilização desse adiantamento, além dos limites previstos, é vedado para aquisição de bens permanentes, equipamentos e materiais permanentes, despesas já realizadas, despesas superiores ao valor. O servidor responsável por dois adiantamentos não pode também receber. O cartão, que o senhor insiste em dizer que é cooperativa, é um cartão de pagamento, porque antes nós fazíamos, eu estou falando, sei lá quantas vezes já falei, por cheque. Como agora nós temos a tecnologia do cartão, faz por cartão. Então, é muito diferente. Outra coisa, a emenda que o senhor apresentou, a ideia é muito boa. Só que nós rejeitamos porque faltava técnico legislativo. A ideia do senhor de dar mais transparência, nós fizemos, cabo Fred Cacheta. Eu refiz a emenda e nós acolhemos a ideia. O senhor vê que na técnica legislativa o senhor realmente não está bem aperfeiçoado. Então, leia com mais cuidado, porque essa insistência de passar para a população, que é um cartão corporativo, tentando depreciar, não sei por quê, a administração, só está procrastinando um instrumento simples, já utilizado por outras gestões, prejudicando, inclusive, os nossos servidores, sabia? Ontem, eu estive com os servidores da Vigilância Sanitária, que, nesse momento, não tem a locação da impressora, porque não se fez a licitação ainda, poderia estar utilizando um adiantamento, permitiu centenas e centenas de alvarás. Coisa simples, que o senhor insiste em tentar, como se fosse depreciar a administração. E volto a dizer, outra diferença do adiantamento, até o limite de 50% do valor previsto no artigo 75 da lei de licitações. Ou seja, tem limite. São várias situações diferenciadas. Tem prestação de contas que o senhor mesmo pediu para publicar no Diário Oficial, e nós vamos fazer, embora a emenda não estava correta. Então, assim, só para concluir, presidente, concluindo, e ainda sobre os servidores, as negociações não foram encerradas, vereador Rime. Tem 10 dias que nós aprovamos aqui a data base. Infelizmente, depois da prestação de contas, o nosso chefe executivo, nós tivemos feriado, que todo mundo, o senhor também paralisou suas atividades, e nós tivemos na sede executiva cometido por um problema de saúde. Então, não acabou as negociações. Não teve, foi prazo para acontecer isso. A conversa vai ser mantida. O interesse em negociar e parcelar não é do senhor, é nosso. Porque nós vamos honrar os servidores. Deu a palavra.
Réplica, presidente.
Réplica ao vereador Rimei Júlio.
Vereador líder do governo, o senhor pode dar o nome que o senhor quiser ao cartão. Pode ser, então, cartão de adiantamento, ao invés de cartão corporativo. Mas o senhor, como advogado, tem conhecimento que o adiantamento é uma excepcionalidade da lei. Para comprar equipamentos, bens, como o senhor leu aí o parágrafo, o artigo, sei lá, existe um negócio chamado licitação, que é o correto. Tá? E nós vamos ter tempo para falar mais sobre o cartão aqui, porque ele está tramitando. E se o senhor quiser assinar a emenda, o seu autor da proposta, fica à vontade. Eu não tenho essa pretensão de querer ser o dono da emenda. Mas eu repito, eu não faço política desmerecendo o trabalho do outro colega, como o senhor novamente tenta desmerecer, fazendo uma crítica à nossa técnica legislativa. Pega a ideia e faz uma crítica à técnica legislativa. Eu não faço política assim. Tá? Em relação aos servidores, que o senhor honre, então, a palavra e continue com a continuidade das negociações. Porque quem me passou isso na segunda-feira, que não houve qualquer conversa depois, foi o próprio presidente do sindicato. Devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigada, vereador Rimei Júlio. Agora, não havendo mais inscritos na ordem do dia, vamos colocar os requerimentos, moções e indicações em votação.
Lista de requerimentos de serviços públicos. Ananias Júnior, requerimentos número 1213, 1214, 1225, André Rezende, 1241, 1249, 1289, Capitão Vizete não está, Carlinho da Feira, requerimentos 1228, 1238, Frederico Godoy, 1212, 1235 a 1237, João da,
João da Luz, 983 a 987, 1012 a 1013, Capitão Elisete, 839, Leitão do Sindicato não está, Policial Federal Suender, 1209 a 1211, 1219 a 1224, 1230, 1232 a 1234. Rimei Jules, 1239 a 1240, Celiane da SOS não está presente, Thaís Souza não está presente, o Ederson Lopes, 1227. Lista de requerimentos para leitura e votação. Policial Federal Suender, requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando retorno dos agendamentos de consultas, exames e outros, pelo Zap da Saúde, assim como que se mantenha a opção marcar presencialmente na UBS vinculada ao paciente nesta cidade. Agora, lista de indicações para leitura e votação. Policial Federal Suender, indicação ao Poder Executivo para elaboração e execução de um plano municipal de drenagem urbana em toda a cidade, indicação ao Executivo para manutenção presencial de equipe permanente de zeladoria e jardinagem de CMEIs, escolas UBS, indicação ao Poder Executivo para manutenção presencial de equipe permanente de zeladoria e jardinagem de cemitérios, praças, parques, arenas esportivas e campos com grama natural. Indicação ao Poder Executivo para revitalização completa do campo de futebol do Barro Preto, localizado na Avenida Ana Jacinta. Requer que seja enviado agora o vereador Hamilton do Autismo. Envia ao Poder Executivo solicitando estudo sobre a construção da alça do novo viaduto, que faz ligação da rua FC22 à Avenida Jovino de Araújo. Requer ao Poder Executivo solicitando estudo para a criação de subdelegacias nos distritos de Interlândia, Goialândia, Joanápolis e Sousânia. Vereador Rimê Jules, indica ao Poder Executivo a adoção das providências necessárias para a melhoria dos banheiros públicos nos feirões cobertos do município. Indica ao Poder Executivo solicitando a adoção das providências necessárias para aprimorar a atuação dos fiscais de feira. Vereador Cabo Fred Cacheta não está presente. Vereador Cabo Fred Cacheta. Agora eu vou à lista de moções para leitura e votação. Moção de aplauso aos policiais subtenente Dalma e ao primeiro sargento Valdoilton pelo salvamento de uma recém-nascida que chegou até o quarto DPM com engasgamento de leite materno. Vereador João da Luz. Nos termos do regimento interno, requeremos ouvir do plenário que seja encaminhada a moção de pesar à família de Antônia Alves de Oliveira. Policial Federal Suender, moção de solidariedade pela recuperação da saúde do excelentíssimo prefeito municipal Márcio Correia, em virtude de sua internação hospitalar. Vereador Hamilton do Autismo, requer encaminhamento para moção de aplauso aos profissionais em procedimentos estéticos, em comemoração ao Dia Municipal do Profissional em Procedimentos Estéticos, e requer encaminhamento de moção de aplausos aos entregadores, em comemoração ao Dia Municipal do Entregador. E devolvo a palavra à senhora presidente.
Obrigada, vereador Ananias, nosso secretário. Os requerimentos, moções e indicações estão em discussão.
Discutindo.
Vereador Policial Federal Suender.
Quero usar espaço para discutir essa moção de solidariedade que eu propus aqui na Câmara e peço o apoio de todos à votação positiva. A moção de solidariedade ao nosso prefeito, pelo momento que ele se passa, a família toda também passando junto com ele. Eu me lembro muito bem dos primeiros meses do primeiro mandato aí, onde eu também sucumbi a algum tipo de enfermidade, na época Covid. E nesse momento o prefeito passa a mesma situação, inclusive ele se internou na época, no mesmo dia que eu estive também, o início da minha doença. E eu vejo a dificuldade, tanto dele quanto da família, nesse momento imperioso aí da vida dele. E aí eu estou colocando aí uma moção de solidariedade, que a Câmara Municipal, que nós vereadores, longe de qualquer questão partidária, que possa abraçar o prefeito nesse momento, juntamente com a sua família, desejando aí melhoras, que sua internação aí tenha a recuperação necessária, que ele volte aí para o seio da sua família, dos amigos, e volte aí a pilotar a cidade. Vejo que muitas pessoas estão querendo, buscando aí que retorne aí algumas atividades na cidade, é necessário mesmo, e aí é necessário que o prefeito volte aí a trabalhar e também trabalhar com saúde. E não só a questão do trabalho, mas a questão humana também, né, que o prefeito aí, com essa moção de solidariedade na Câmara, né, se sinta confortável com essa mensagem da Câmara que eu propus aqui, que seja votada e que Deus possa iluminar, né, a recuperação do prefeito Márcio Correia. Obrigado, devolvo a palavra.
Discutindo.
Obrigada, policial federal Suender, vereador Wederson Lopes.
Obrigado, presidente. É, só para corroborar aqui com o meu amigo, o vereador Reamilton, com relação à indicação de alteração do projeto do viaduto ali do Recanto do Sol. É, qualquer alteração que for feita no projeto, Reamilton, para ajudar você com os eleitores que te procuraram, bem intencionados, solicitando alteração naquela obra, qualquer alteração tem que passar pela aprovação da Ecovias da Araguaia, que é a concessionária, então eles têm que receber a solicitação em um projeto de alteração e eles têm que aprovar. Isso demora mais ou menos aí uns 3 meses no mínimo. E tem que ter aprovação também da NTT, e a NTT também tem que aprovar essas alterações. Então, o contrato com a empresa que ganhou a licitação, ele foi aditivado por tempo, e ela precisa concluir essa obra até setembro. Então, se houver qualquer alteração naquela obra, esse prazo ele não vai poder ser cumprido, e essa obra vai ficar postergando aí e trazendo prejuízo, inclusive, para a população. Então, a minha fala é só para te ajudar a fazer a conversa com os moradores daquela região, que se torna inviável a conclusão da obra se tiver qualquer tipo de alteração naquele projeto. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Discutindo.
Requerimentos ainda em discussão, Jamil do Autismo.
Bom, a população nos procura e nós damos voz, né, aos populares. Trazendo aqui, né, de fato, uma indicação para estudo, né, para análise. Nós não somos técnicos, né, somos parlamentar, né, e fazemos o uso da prerrogativa parlando, né, conforme o nosso ofício. Então, é uma indicação para um estudo. Né, se houver aí a necessidade, talvez, né, a gente sabe da grande morosidade, mas se houver interesse por parte aí, das instituições, da NTT, da Goinfra, né, e de outros, né, da Ecovias, né, e também da CMTT, porque ali tem a NTT, mas a CMTT é a prerrogativa do município, né, a Companhia Municipal de Trânsito. Porque porque o projeto que foi encaminhado para estudo, ele vem para dentro de um fluxo ali, um retorno de quadra dentro da comunidade da Boa Vista Leste. Então, né, a quem tiver interesse, né, e se houver a possibilidade, está encaminhado aí para estudo, né, com olhares técnicos. Também quero aqui falar da indicação 65, que é sobre uma indicação feita pelo doutor Álvaro, né, que junto ali aos moradores de Interlândia, vê a necessidade de uma implantação ali da subdelegacia, tendo em vista que já existe o prédio local, já teve ali essa operação, mas hoje a gente vê a grande dificuldade do 28º fazer ali atendimento quando há necessidade. É, teve ali uma ocorrência ali que houve prejuízo. Então, o doutor Alves é um advogado civil, criminalista, que atua na área e que, de fato, teve esse olhar. E aí a gente aproveitou aí, né, esse insight dele e encaminhamos aí para outros distritos. Se houver, né, através de um estudo, né, a possibilidade, com certeza a comunidade local ali de Interlândia, Goialândia, Joanápolis e outros, Suzano também terá ali, né, esse atendimento, mas é encaminhado ao Executivo juntamente com a sua equipe técnica para estudo. Sem mais delongas, eu devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Reamilton do Autismo. Vereador Fred Caixeta.
Obrigado, presidente. Quero aproveitar para falar sobre a minha moção de aplauso. É a terceira no meu mandato. Quando eu proponho uma moção de aplauso, realmente eu gosto que seja realmente merecedor dessa moção de aplauso. E dessa vez, para os policiais militares, subtenente Dalma e primeiro sargento Vandoildo, que realmente estão próximos da sua reserva, e mesmo assim o comprometimento com a instituição, com a sociedade, não diminui. Pelo contrário, só aumentam. E no último dia 18, vereador Divino, eles receberam ali no 4º Batalhão um recém-nascido engasgado com leite materno, já com a coloração arroxeada da pele. e usando técnicas de manobra e a sua eficácia, a inteligência, o raciocínio policial, fizeram essa manobra e salvaram a vida deste bebê. Então, realmente, esses policiais militares honrosos merecem essa moção de aplauso, que eu farei questão de chamá-los aqui para poder homenageá-los e pedir que realmente a nossa polícia militar seja sempre respeitada, porque policiais valorosos, mesmo não sendo atividade fim, não medem esforço em cuidar da sociedade. E, nesse caso, salvou a vida de um bebê ali que estava realmente engasgado e já com a coloração arroxeada. Então, a esses policiais, a minha moção de aplauso. Muito obrigado, devo a palavra.
Escutindo.
Vereador Jean Carlos.
Obrigado. Não, apenas eu não vi a ocorrência, Fred, mas parabéns, né? Porque realmente, quando se salva, né, uma vida, e às vezes é isso que eu falo, Fred, às vezes um pequeno treino, primeiros socorros, permite salvar vidas. Estou me reportando nessa situação, porque o senhor lembra que a gente aprovou aquela lei aqui dos cursos de primeiros socorros nas unidades escolares. E eu me lembro que o senhor teve algumas críticas e a gente respeita, mas de fato são situações que não é a finalidade, mas resolve, salva a vida. Pode acontecer num CMEI, numa escola, e uma vez um servidor que se interessa a aprender, um professor, um auxiliar de educação, um cuidador, etc., um vigia, pode salvar vidas. Então, parabéns, porque essas atitudes realmente merecem. Parabéns aos policiais e que nós possamos realmente aplaudir as ações que sejam realmente dignas de aplauso e justas. E é o que foi o caso aí também. Eu vou a palavra.
Obrigada.
Discutindo, presidente.
Divino Santa Cruz, Corinthians.
Presidente, quero aqui aproveitar a oportunidade, parabenizar o vereador Fred Cacheta, né, pela iniciativa, e dizer ao vereador que eu tenho dois sobrinhos que são militares também, e sei do serviço que é prestado por essa entidade, né? Um serviço sensacional, não só na área de primeiros socorros, mas principalmente de enfrentamento à bandidagem, né? E tenho certeza que essas atitudes devem ser tomadas mais significativas aqui dentro, porque realmente é uma corporação que me representa, que representa a cidade, que representa o estado de Goiás. Parabéns pela iniciativa aí, são merecedores. Acredito que a gente deveria até trazer aqui dentro da Câmara para que a gente possa estar fazendo isso pessoalmente com ele, tá? Parabéns.
Discutindo.
Vereador Luzimar Silva.
Quero aqui parabenizar, né, Fred Cacheta, igual ele mesmo se colocou, né, poucas vezes ele faz esse ato, mas realmente foi um ato louvável, né, até no passado a gente teve aí um assunto e distorcer a coisa e tal, né, me jogaram aí contra a polícia, mas realmente, de parabéns, leva o um abraço ao Vanto Hilton e a Dalva, né, que fez excelente trabalho, estava no lugar certo, na hora certa, e realmente essas coisas a parte que a polícia faz, né, porque o trabalho dela é cuidar da segurança, tem feito com excelência, mas quando a gente recebe esse tipo de notícia, que consegue em tempo recorde prender quem tem que prender, então assim a gente fica feliz e já antecipo o meu voto favorável e te parabenizar, que sempre atento, né, valorizando esses guerreiros, essas pessoas que têm defendido com muita bravura nossa cidade, nosso país e nosso estado. Parabéns pela propositura e já voto favorável. Devolvo a palavra, vereador André.
Discutir, presidente.
Vereador Rimei Júnior.
Só aproveito a oportunidade para parabenizar também o colega, o vereador Cabo Fred Cacheta, pela representatividade, pela ação, dizer da importância das forças de segurança na nossa cidade, Anápolis, que hoje é uma das cidades também mais seguras, né, capitã? E dizer que a polícia militar está bem representada aqui nas figuras do Cabo Fred Cacheta e da nossa capitã vereadora Elisete, um ao lado do outro, né, parabéns pela luta. E o nosso voto favorável. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Rimei Júlis. Requerimentos, moções e indicações ainda em discussão. Não havendo mais discussões, estão em votação simbólica, os contrários se manifestem. Requerimentos, moções e indicações aprovados. Encerro a ordem do dia, já abro as comunicações com o primeiro orador inscrito, vereador Domingos de Paula.
Obrigado, presidente. Comunicação aqui, eu quero
tentar achar aonde está o clone e aonde está o verdadeiro. Cadê o vereador Zé Fernandes? Gabinete? No vice-gabinete? Na Santa Casa? Na Jamos? Hospital Pedro Baião? Ou no gabinete do vice-governador? Zé Fernandes está aqui, ó, na Câmara Municipal. Eu queria entender esse poder da multiplicação que o senhor tem de estar em vários lugares ao mesmo tempo, vereador doutor Zé Fernandes. Obrigado, vereador André Rezende.
Obrigada, réplica. Vereador Domingos de Paula. Réplica ao vereador Domingos de Paula.
Vereador Domingos, hoje a vitrola furou o disco e eu continuo fazendo questão de discutir com o senhor até quando as câmaras apagarem aqui, porque geralmente o senhor gosta de manifestar quando está público, assim, para ter uma mídia para você fazer. Sobre os clones aí, que o senhor está preocupado, não preocupa não, porque uma das coisas que eu sei fazer é gestão de tempo. Eu vou administrando meu tempo aqui. Como o senhor já mesmo afirmou, eu não estou fazendo nenhuma atividade ilegal. Então, se o senhor está preocupado com meus horários no meu dia a dia, que inclusive esses horários servem para cuidar de gente sua e do senhor quando o senhor precisar, e vai continuar do mesmo jeito, o senhor pode perguntar comigo se o senhor tiver curiosidade. Mas uma coisa o senhor pode ter certeza. Como cidadão, como agente público, eu tenho 44 anos de história. Eu não vou deixar esses 44 anos manchados agora, nesse momento público aqui, não. Eu tenho uma história também construída, saí lá da invasão do Anápolis City, também, igual o senhor está falando, que veio de uma origem humilde. Não vai ser esse momento, nem vaidade, e muito menos o senhor que vai conseguir manchar essa história. Pode ficar tranquilo.
Agora o vereador José Fernandes usando a sua fala nas comunicações.
Presidente, a comunicação, eu quero falar dois assuntos. O primeiro, a provável alta do prefeito Márcio Correia. Muitas pessoas estão perguntando para mim sobre a condição de saúde do prefeito Márcio Correia. Ele teve uma miopatia grave, fez o tratamento especializado. Agora, a turbulência maior, vamos dizer assim, já passou, foi contornada com medicações específicas, tratamentos efetivos. E ele vai receber alta na condição de ainda continuar se reabilitando, se recuperando das mobilidades daqueles músculos que ficaram comprometidos. Mas está 100% consciente, focado no trabalho, despachando até mesmo além do que é a recomendação médica e preocupado com a cidade de Anápolis e, ao mesmo tempo, familiares, amigos, próximos, falando para ele também cuidar da saúde. E ele está muito bem, ele deve sair hoje a qualquer momento, não tem um horário definido. Até agora, nesse momento, ele ainda está hospitalizado. O segundo momento, eu quero falar sobre a tragédia que foi essa madrugada, com a morte de um colega médico, doutor Alberto. Uma perda gigante, um colega que formou aqui em Anápolis a graduação dele, primeira turma de medicina, filho único, a mãe delegada aposentada, o pai PM, transtornado, não só os familiares, mas os amigos e os colegas de trabalho. Alberto, que Deus o receba aí, e você vai fazer falta nos quadros, não só da Polícia Técnico-Científica, não só aqui para a Secretaria de Saúde de Anápolis, onde ele era concursado, mas também em Goiânia e Brasília, onde ele trabalhava. E ele morreu deslocando o seu carro de uma cidade para outra. Obrigado, presidente.
Comunicando.
Obrigada, vereador José Fernandes. Eu quero convidar a todos os vereadores. Na segunda-feira, nós teremos a presença do Dom João aqui na Câmara Municipal, uma visita à presidência às 9 horas da manhã. E às 9h30, ele usará o pequeno expediente aqui da sessão para falar sobre a campanha da fraternidade, como é um hábito aqui na nossa... nas nossas sessões e nesse mês. Estão todos convidados. Agora, com a palavra, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Quero fazer duas comunicações. Uma delas é direcionada ao Esporte Anapolina, ao Anápolis Futebol Clube, qual as trocas dos ingressos já está acontecendo ali no estádio Jonas Duarte. Então, você corre ali, garante o seu.
mas quero aqui, né, cumprimentar a torcida, a Tite, torcida independente de Colô, o presidente Luiz, todos os líderes de brigada, pela movimentação que está fazendo para esse grande jogo e pela festa bonita que fez ali no Antônio Ascioli, no último sábado. A Tite, que tem sido o 12º jogador do Anápolis, apoiado o Anápolis em todos os jogos, no Jonas Duarte, fora. Bem, então, deixo aqui os parabéns à diretoria, os torcedores e à torcida independente tricolor, a família tricolor, em nome do Vinição, né, o pessoal que está se unindo para fazer uma grande festa no próximo domingo. E futebol é isso, futebol é alegria, é festa, momento ímpar aí para o Anápolis Futebol Clube. Né, então, deixar aqui os parabéns e os torcedores, corre ali, garante seu ingresso, né, são 2.500 ingressos, acabou e tem que comprar, né, então que a população participa desse grande jogo, dessa grande semifinal que acontece no próximo sábado, com horário inovado, né, vai ser 5 da tarde, o sol vai estar mais fresco, então você que torce a favor, torce contra, compareça ao Jonas, vai ser um jogão, mas deixo aqui parabéns à torcida, né, que às vezes passa despercebida, mas que tem sido o 12º jogador empurrado. O Anápolis, da própria diretoria, os próprios atletas já falou da importância, né, da torcida nesses grandes jogos. Outro assunto aqui também, que a Globo não mostra, o Portal Sebo não mostra, ninguém mostra, né? Mas nós temos aí o projeto de mãos dadas, que minha irmã, presidente Lorena, é aí a presidente desse projeto, e eu sou o padrinho, né? Teve um fato inédito aí, as cartinhas estavam no Instagram para votação, e duas irmãs que fazem aniversário no mesmo mês, né, agora no mês de março, foi escolhida aí para ter a festinha, qual é a Paola e a Pâmela, ali do setor sul, estaremos lá invadindo a área do Leão, mas com a causa nobre, né, fazer o aniversário dessas garotinhas, que nunca teve essa oportunidade. É um trabalho nosso desde 2017, né, que a gente faz em parceria, uma tem 4 anos, a outra tem 6 anos, né, então, no dia 16, no próximo domingo, estaremos lá fazendo essa festividade, levando ali o trenzinho da alegria. É uma tarde, uma noite, realmente, de muita alegria. Quero cumprimentar essas pessoas que ficam no anonimato, que é a Lorena, presidente do Projeto de Mãos Dadas, a Marciene, a vice, minha filha Andressa, que ajuda, Marcos Paula, Giovana Moraes, o William, o Robson, o Luiz, né, que dá toda a cobertura lá no marketing, a Cristiane, a Eva, o Darlan, são esses voluntários. E temos também os nossos parceiros, Panificadora MM, ali da Osana, no Vivian Park, que contempla nós com a torta que é oferecida para aniversariante. Imagine Monte, que é o pessoal que monta toda ali a estrutura também. A Camila, né, que é a proprietária do Imagine Monte. Lagares Docerias, que passa para a gente ali todos os doces que a gente está fazendo. Pessoas que acompanham e simpatizam, igual a Aline, que faz a pintura facial, vai ali e eu sempre levo o que é o sonho da criança para a gente realizar o evento. Né? E agora vou ter que gastar dobrado, porque foi duas ganhadoras, mas é muito prazeroso. É um aniversário por mês que a gente faz. E a gente vê a alegria da família, da mãe, do pai, que às vezes, a maioria delas não tem condições de fazer a festa para a criança, e a gente vai lá com toda a estrutura e monta e faz ali a alegria das crianças, adolescentes. Já fizemos aniversário de 15 anos, já fizemos aniversário também de idosas, né? É um trabalho aí organizado pela Lorena, que é a minha irmã, a única que Deus me deu, e pelo vereador e também por alguns assessores simpatizantes. Então, estaremos ali no setor sul, né? Foi ontem a votação no Instagram e eu até brinco com eles, né? Já pode candidatar a vereador, porque ontem tem 3 cartinhas separadas, né? E vai para o Instagram, onde mais de 2.000 pessoas participam, votando, né? Já tem um público aí bacana para ser eleito. A vontade era fazer para todos, tem vez que a gente faz os dois melhor colocados, né? É um trabalho aí, só parabenizar essas pessoas que ficam no anonimato, que não é lembrado, né? E eu tenho a prerrogativa aqui de poder estar falando e divulgando, porque
os portais não mostram. A imprensa também não mostra. Muito obrigado.
Comunicado.
Obrigada, vereador Luzimar Silva, vereador Divino Santa Cruz Corinthians.
Obrigado, presidente. Aproveitar a oportunidade aqui para fazer aqui três agradecimentos. Um em especial aqui a Sheila, né, que é coordenadora da UBS lá do bairro de Lourdes. Tive a oportunidade de estar presente naquela unidade no, na segunda-feira e me recebeu de uma forma muito carismática e me atendendo todas as minhas, os meus pedidos que eu fiz ali sobre a questão dos atendimentos, relatório de atendimentos. Conversei também ali com o pessoal que precisa daquela unidade para ser atendida na área da saúde. E a Sheila me passou um relatório de 208 atendimentos, entre atendimentos clínicos e também odontológicos, né? Enquanto a gente vem fazendo alguns tipos de discussões aqui de inaugurar o hospital ou não, eu acho que a gente deveria fazer um trabalho de orientação à população, que é mostrar para eles que as UBS estão funcionando, estão tendo serviço efetivo e está realizando realmente os atendimentos, né? Então, acho muito importante que a gente possa fazer isso. Aproveitar a oportunidade aqui também aqui, parabenizar o Caio Vinícius, que é o presidente da ETA, Associação das Escolinhas Esportivas, que no próximo final de semana agora vai iniciar mais um campeonato metropolitano de Set Society, da categoria sub-7 até o sub-9, né? Com inscrição ali de mais de 700 atletas, com apoio da Diretoria Municipal de Esporte. E no dia 23 de março será realizado também pela ETA, com apoio da Prefeitura e da Diretoria Municipal de Esporte, o Circuito Anapolim de Artes Marciais. Uma coisa inédita que será feita aqui na nossa cidade em 6 etapas, né? E em breve também o pedal terá uma novidade, tá? A gente está pensando aí juntamente com o Caio Vinícius, diretor de esporte, criar o pedal Anápolis, para que a gente possa estar colocando no calendário da cidade para atender esse público do ciclismo que vem crescendo a cada dia. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Divino Santa Cruz Corinthians, vereador policial federal Suender.
Aproveita esse espaço da comunicação apenas para, em meu nome, em nome de toda a instituição dos policiais federais aqui da cidade de Anápolis, né, expressar aí os pêsames, a morte, a tragédia, né, doutor Alberto Dalmácio, médico legista, né, e faz um trabalho ímpar no IML, e a Polícia Federal, os colegas sempre, né, estão dentro do IML ali, fazendo serviço, e desejar aí, né, a família, toda a solidariedade, né, expressar aí os meus sentimentos, que Deus possa confortar a família, os amigos nesse momento. Né, perdemos realmente um profissional exemplar, né, como diz o próprio doutor José Fernandes aí, doutor Alberto Dalmácio aí, dentro do seu profissionalismo ali, é um modelo, né, de médico, de pessoa, e juntamente aí com todos os colegas da Polícia Federal, eu expresso aí os pêsames pela morte do colega.
Obrigada, policial federal Suender. Vereador Jean Carlos.
Obrigada, presidente. Também solidarizar nesse momento com o prefeito Márcio Correia, mas agradecer a Deus, né, que já temos aí a notícia aí pelo doutor José Fernandes e também nas suas redes sociais, que está bem melhor e presta receber a alta, que Deus, né, o fortaleça, dê plena recuperação e mesmo nesse tratamento, né, preocupado ali com a cidade, despachando e até mesmo falei, né, nesse momento tem que priorizar a saúde, a recuperação, mas ele focado ainda de todas as atribuições, o cargo e às vezes até mesmo, né, exagerando aí, mas nós sabemos aí sua responsabilidade e certamente isso, né, nós reconhecemos e que ele possa estar na sua rotina diária brevemente. Eu ainda tenho outro assunto aqui, que Deus abençoe. Eu quero aqui cumprimentar o gerente de iluminação, o Aurélio, e passar algumas informações. Cronograma já iniciado de manutenção de iluminação, conforme nós já tínhamos divulgado aqui, 3 equipes, Jardim Progresso, Vila Bela, Parque Iracema, Harmonia, Jardim das Américas, primeira e segunda etapa, Vilar, Jardim, Pirineus, Veneza, Verona, Chacas, Colorado. Também já em fase de conclusão, Calistop, Vivian Park, primeira e segunda etapa, Residencial Morumbi, Copacabana e Gibran. Terceira equipe na Vila Formosa, primeira até a quarta etapa, Jardim América, Barra Eldorado,
São Sebastião, Alta Bela Vista, Setor Sul, 1, 2, 3, Arco Verde, Residencial Alphaville, e conseguiu aqui Arco Verde, Tangará e Xangri-Lá. Agora, na segunda etapa, já anunciada aqui, passando que será iniciado, Maracanã, Alexandrina, Nova Alexandrina, Antônio Fernandes, Itamaraty, primeira, quarta etapa, São Lourenço, São Jorge, Preostar. Também no Parque Brasília, Jardim Itália, Morada Nova, Filósofo, Vila Feliz, Primavera, Gran Vida, Cerejeiras e Lírios do Campo. E ainda a terceira equipe do Jundiaí, Jundiaí Industrial, Novo Jundiaí, Vila Industrial, JK, Nova Capital, Jardim Europa, Anápolis City. Ou seja, pegando aí todos os setores da cidade, trabalho já a todo vapor para que em breve nós tenhamos aí a manutenção regularizada e a iluminação respeitada aí por toda a cidade. E apenas também, e por último aqui, externar meus sentimentos aos familiares do, eu não conhecia, né, doutor Alberto, mas ontem ainda nas redes sociais eu via, doutor Zé Fernandes, essa tragédia, mais uma morte no trânsito da cidade, ou né, nas vias, ou até nas rodovias que margiam a cidade. Felizmente, mais um jovem, né, trabalhador, uma pessoa profissional do bem. Fiquem nossos sentimentos aos familiares, amigos. E o problema do trânsito é uma situação que todos estamos refém. Vamos ter que trabalhar muito, é um desafio, né, forte, que o poder público e a sociedade precisam de enfrentar, porque, infelizmente, já foram várias vítimas esse ano, vítimas fatais no trânsito da cidade. Né? Desde meus sentimentos aos familiares aí, que Deus o receba e que realmente conforte seus familiares e amigos. Devolvo a palavra, senhora.
Comunicar, presidente.
Presidente, eu fui citado aí, deixa...
Réplica ao vereador José Fernandes.
Obrigado, presidente. Eu quero... não vou falar retratar, mas quando eu usei a expressão muitos vereadores, eu quero substituir por alguns, porque teve dois colegas que se sentiu ofendido, falou comigo e eu falei que publicamente ia falar sobre isso. Obrigado.
Obrigada. Com a palavra, vereador Jackson Charles.
Obrigado, vereadora. Eu quero, vereador Luzimar Silva, eu estou usando a tribuna nessa comunicação, vereador, para dizer para o senhor que acho que o mais gostoso do futebol é a zoação. Zoação faz parte do futebol. E eu tenho a sabedoria, tenho o discernimento de entender que faz parte, né? E todas as discussões que nós temos nessa casa aqui, apenas por zoação, mas sem fugir do respeito, que o senhor sabe disso, às vezes os apaixonados vêem de outra forma e acabam atacando os colegas. O vereador Fredinho está chateado pelas brincadeiras, mas que de minha parte está tudo bem, graças a Deus, e eu sei que é assim mesmo, mas eu tenho pelo Anápolis Futebol Clube muito respeito, mas não posso dizer que a torcida rubra é realmente maior, porque eu estou falando a verdade e eu gosto de falar a verdade. E para finalizar essa questão do anel viário, vereador Luzmar, eu gostaria de colocar um áudio aqui do Arditon Dias Dutra, que é diretor do Anápolis Futebol Clube. Ele faz uma colocação interessante que talvez seja importante o senhor também saber, que soma-se a fala do vereador Jean a esta problemática mencionada pelo Arditon Dutra. Com muita coerência, ele fez uma observação e eu gostaria de colocar aqui o áudio para que o senhor conheça e a cidade também conheça.
Sobre essa questão da influência das catracas na capacidade do estádio. Você falou muito bem ali, só para que o ouvinte tenha uma noção também que não é só a questão de liberar a área, tem essa questão técnica das catracas. É uma questão da lei geral do esporte. A lei geral, ela veio para beneficiar o torcedor. Né? Então, juntamente com o Estatuto do Torcedor, com a antiga lei Pelé, se juntou, fez um compilado dessas leis e se criou a lei geral do esporte, que entrou em vigor no ano passado. Ela determina que o máximo de público por catraca é de 660 espectadores. Para que a gente possa ter a capacidade total, né, já com a ferradura nova ali, com a parte nova liberada, nós vamos necessitar de 17 catracas. Hoje, no espaço, nós temos 6 e não tem possibilidade de se colocar mais. Então, vai ser necessário uma obra ali na entrada do estádio para mudar a disposição, vai ter que se mudar o formato. Então, as catracas vão ter que ficar de frente, possa ter a capacidade técnica de se colocar 17 catracas e aí sim o estádio vai passar aí a capacidade, a gente estima algo em torno de 15 mil. Pelo que a gente tem conversado com o BEP, Bombeira, não sei qual era o projeto inicial lá da obra, né? Que a gente tem que entender também, que o projeto da obra é um, a capacidade liberada pelo Bombeira é outra, e a capacidade liberada pelo BEP, né, que é o Batalhão de Polícia Especializada em Eventos, que é hoje o responsável por dar o laudo de segurança do estádio, é outra. Então, temos várias variáveis, algumas coisas que a gente precisa entender para que o estádio esteja liberado. Então, eu acredito, Lays, de forma sincera e honesta, que nessa temporada nós não veremos aquilo ali funcionando.
Então, vereador Osmar, são várias as questões técnicas que impedem a liberação do anel viário. Quem faz a implantação das catracas é a empresa Ingressos S.A., não é a prefeitura. Então, assim, às vezes a gente, no afã ou no amor, na paixão, a gente coloca algumas coisas que, na verdade, dependem de outras, né? Obviamente, o vereador Jean foi feliz quando ele disse de alguns complementos de obra que precisam ser conclusos, né? E esse complemento, obviamente, vai precisar ser enquadrado e encaixado na ampliação das catracas, porque a Lei Geral do Esporte não permite que entre mais torcedor com o número de catracas existentes no Jonas Duarte hoje. Precisará de pelo menos 17 catracas, hoje nós temos 6 catracas. E assim que a empresa acertar isso, depois da obra pronta, é que será implantado as catracas e aí sim poderá ser liberado o anel viário. Mas desejo boa sorte ao Anápolis Clube, nós vamos estar lá torcendo para o Anápolis, mas insisto em dizer, e vou contribuir, porque a minha fala aqui, com certeza, vai motivar os torcedores do Anápolis a mostrar para mim que eles são um número grande. Vão lá torcer para o Anápolis, pagar o ingresso e apoiar o seu time. Mas, para mim, hoje, a torcida napolina é maior que a do Anápolis. De novo.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Vereador Luzimar Silva foi citado.
Obrigado. O Jackson me deixa confuso. Quando o Grêmio estava em ascensão, ele virou torcedor do Grêmio, né? Aí agora fala que é torcedor da Napolina. Então, só um tremendo vira-folha, né? É isso que é o senhor. O senhor tem que sair de cima do muro, né? E sobre aqui, esqueci, né, de falar do projeto de mãos dadas, seu Robson, que é o motorista do nosso trenzinho da alegria, qual nós leva alegria a pai, aos semeias, escola, né, e esse baita profissional que Deus colocou na minha vida. Obrigado pelo trabalho de excelência que o senhor faz, né, e chegou aqui, diz que quando é verdade, o dono aparece, né, nós estávamos falando, e ele é raro estar vindo aqui na sessão, mas compareceu aqui, parabéns pelo trabalho, né, que o senhor me deu tranquilidade ali à frente daquele trenzinho da alegria. Mas é isso, fiquei alegre aqui, vereador André, eu recebi algumas fotos, a fila já está imensa no Jonas Duarte, o pessoal garantindo ali o seu ingresso. E o momento é de esporte, é de futebol, e a gente sabe, sim, já, do trâmite, né? É igual você falou, às vezes a paixão fala mais alto, mas a gente tem que respeitar as normativas, respeitar as regras, mas, por um lado, a gente fica triste, né? Porque vai ficar até feio nas imagens, o Anápolis na final, e mostrando aquele lado ali vazio, sendo que podia estar lotado. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigada, vereador Luiz Marcinho. Vou com a palavra, vereador Ederson Lopes.
Obrigado, presidente. Eu queria me dirigir ao líder, o Jean. Jean, quero parabenizar a prefeitura por estar mandando o cronograma e estar seguindo esse cronograma. E eu queria pedir ao senhor que pudesse disponibilizar esses cronogramas no grupo nosso de vereadores, para que a gente pudesse acompanhar e ajuda até a tranquilizar a população, falar, o serviço está programado para tal dia, para tal semana, para chegar aí. Outra situação, presidente, eu queria parabenizar a senhora, porque nós estamos vendo realmente, já começou a diminuição de papel físico aqui na Câmara Municipal, essa preocupação ambiental, as moções, requerimentos, já estão todos disponibilizados. Esse tablet aqui na mesa, na frente dos vereadores, não é só um enfeite, é para usar. Então, eu estive ali consultando o Isaac sobre um determinado documento, ele falou, já está disponível. Eu entrei aqui, vi o documento disponível com as assinaturas. Então, é importante que a gente comece a mudar essa cultura aqui dentro da Câmara Municipal, os próprios vereadores começarem a se familiarizar com o tablet, porque vai chegar um tempo que a gente não vai ter papel nem nas pautas, nem nos projetos. Então, a gente vai
poder utilizar bem aqui a ferramenta. Isso é muito importante. Estou aqui com o presidente da Comissão de Meio Ambiente, o vereador Rimê, eu sou o vice-presidente, e a gente precisa dar o exemplo aqui de casa, para que a gente dê o exemplo no micro, para que a gente alcance o macro. Então, parabéns, presidente, pelas iniciativas. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Wesley Lopes. Nos próximos dias, nós teremos ainda mais iniciativas nesse sentido. Nós vamos aderir um sistema a qual todo o administrativo passará para o digital, para que a gente chegue no 100% digital. E acho que você falou muito bem, a gente precisa dar o exemplo, isso é uma economia e também um respeito ao meio ambiente. Assim como o nosso presidente da Comissão de Meio Ambiente, ao tomar posse como presidente, ter o exemplo doando uma muda de árvore e tendo uma questão simbólica para todos aqueles que participavam daquela sessão. Parabéns, viu, vereador Rubem? E eu vou, como ninguém pediu a prorrogação, eu peço para que o vereador Jean e o vereador Rimê guardem as possibilidades para a próxima sessão na segunda-feira, porque ninguém pediu a prorrogação. São 12h30, eu vou encerrar a sessão pela questão do horário. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para o dia 17 de março.
Está então concluída a sessão ordinária desta quarta-feira, dia 12 de março, concluída no horário limite, no horário regimental limite, 12h30. E a presidente Andréa Rezende lembra que teremos novo encontro em plenário na segunda-feira, dia 17 de março, Orisvaldo Pires.
Muito bem, Marcos Vieira, um abraço para você, até a próxima. E é você que está ligado com a gente na TV Câmara, no nosso Instagram da Câmara e também na Rádio Manchester. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.